Vamos dar início a esta reunião. Temos quórum na sua dupla expressão e, portanto, eu ia só pedir-vos a atenção para dois pontos prévios. Um deles, a necessidade de ajuramentar três pessoas externas à Assembleia da República que podem ter que ser chamadas a garantir a questão técnica das gravações. Portanto, em princípio, as gravações são suportadas por pessoal da Assembleia da República, mas no caso de haver insuficiência, terá que haver realmente um recurso a técnicos que eu ia ajuramentar. Seguindo o procedimento simplificado, e uma vez que já comprovei que os três técnicos em questão, colaboradores da empresa Tetrónia, Centro de Estudos e Assistência de Eletrotecnia, António Manuel Ferreira Ruas, Paulo Jorge Garção Santos e Tobias António Carvalho Barradas, têm perfeito conhecimento do conteúdo deste juramento de honra e, a dispensar-me de o ler, confirmam que têm conhecimento deste juramento de honra e pedia-vos para procederem à sua assinatura, subsequentemente à minha.
Ponha aqui. Não se importa.
Não me importa, não. Entretanto, senhoras e senhores deputados, na sequência de consulta à mesa e para efeitos da metodologia a seguir nesta reunião, ficou acordado que cada deputado interviria em função da ordem de piso relativo do respectivo partido e que haveria um tempo limite para cada intervenção de 7 minutos, que eu geriria com o maior dos rigores. Entretanto, portanto, cada um dos deputados faria essa intervenção inicial e depois o Sr. Dr. Miguel Cadilhe responderia. Portanto, esta foi a metodologia definida e, a não haver nenhuma, digamos, nenhuma discussão, uma vez que ela foi previamente acordada, eu passava a palavra ao Sr. Hugo Velosa. O Sr. Deputado Hugo Velosa está-me a pedir a palavra. Será uma interpelação?
É uma interpelação à mesa, só no seguinte sentido. Naturalmente que o que está acordado está acordado. Acordado está, não há qualquer dúvida. Mas nós gostaríamos de dizer o seguinte. Gostaríamos, em interpelação à mesa, sugerir que numa próxima reunião ordinária, sem audição, que esta matéria fosse discutida, porque, muito sinceramente, nós, e sugerindo que isto não sirva de precedente, eu vou dizer a razão porque é que entendo que, para bem dos trabalhos e da descoberta da verdade e dos factos e dos nossos convidados, é nosso entendimento que os deputados, ou os grupos parlamentares, os deputados neste caso, que pretendam pôr questões às pessoas que são notificadas para cá vir, podem utilizar um método que nos parece muito mais vivo e eficaz, que é pergunta-resposta. E, portanto, o fazer pergunta-resposta tem, do nosso ponto de vista, múltiplas vantagens, mas uma delas clara é que a pergunta seguinte que o deputado vai fazer pode até ser uma reação à resposta que for dada. E sendo em bloco o conjunto de perguntas, isso naturalmente torna-se muito mais difícil, do nosso ponto de vista, para os objetivos da Comissão. É uma posição que já foi, é um sistema que já foi utilizado noutras comissões de inquérito e, portanto, aquilo que nós pedíamos à mesa, hoje sim, está acordado, mas se poderíamos depois voltar a esta matéria para ficar muito claro a forma como os deputados podem pôr as questões aos nossos convidados, às pessoas que estão notificadas.
Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Semedo pretende já dar a palavra, mas antes dele tinha-se inscrito o Sr. Deputado Nuno Melo, penso que para uma interpelação também à mesa sobre esta matéria.
Sr. Presidente, com uma dupla incidência, em boa verdade, esta que refere o Sr. Deputado Hugo Velosa, sobre a metodologia da inquirição, mas outra mesmo que tem que ver com a ordem da inquirição. Outra que tem que ver com a ordem da inquirição. Esta metodologia, que eu compreendo, implicaria, porventura, que o objeto da inquirição se esgotasse quase como o primeiro interpelente. E esta comissão parlamentar, que é de inquérito, é também política e funciona no âmbito da Assembleia da República. E, desde logo, numa metodologia que eu proponho, fazia-me sentido que fossem fixadas, por exemplo, quando houvesse uma única audição, no caso de hoje, num critério que fosse adaptado caso a caso, mas como no caso de hoje, fossem fixadas duas rondas, cada uma delas com tempo limitado.
Sr. Deputado, eu ia lhe pedir o seguinte. A interpelação à mesa foi colocada no sentido de discutirmos esta matéria numa próxima reunião. Eu pedia que, então, uma vez que foi acordado o processo para a reunião de hoje...
Qual foi o processo para a reunião de hoje?
O processo de hoje foi que os deputados se inscreviam em função da ordem dos partidos. Cada deputado intervinha no máximo 7 minutos. Fazíamos uma primeira ronda com todos os deputados e depois o Sr. Miguel Catilho respondia. Depois haveria, caso fosse necessário, uma segunda ronda.
Sr. Presidente, eu devo dizer que em termos de tempo e metodologia faz mais sentido essa do que porventura o que o deputado Hugo Bloss agora propõe. A metodologia da ordem dos partidos não me faz nenhum sentido, porque como Vossa Excelência sabe, nas comissões parlamentares de inquérito não são os grupos parlamentares que têm representação, são individualmente cada um dos deputados. Para além do que, não me faz sentido por outra razão. É que se eu requeiro uma determinada audição, requeiro essa audição muitas vezes por razão que eu sei e que não tenho que antecipar. E perceber-se um outro partido, PS, no caso, CDS, aqui seria necessariamente o quarto interpelante sempre. Ter 3 interpelantes antes de mim
questionarem... Sim, é então discutiríamos isso noutra reunião pelo seguinte, é porque já temos pessoas cuja vinda foi requerida por mais de que um deputado.
Sim, sim.
Não se importássemos para não atrasarmos
não,
agora...
Não, é para atrasar. Essa Presidente fica já... Esta audição não é menor, é com o Dr. Miguel Cadilho. Se há porventura das mais decisivas. O Sr. Presidente hoje já está fixado, falou num acordo, não é o meu. E eu queria que ficasse registado que eu não dou esse acordo. Considero um mau método, considero um mau princípio e desse ponto fica também elaborado o meu protesto.
Muito bem. Sim, senhor. Senhor Deputado João Semedo, faz favor.
Nós, creio que temos aqui um problema. Em algum momento útil, temos que encontrar espaço para tomar decisões relativamente a este problema. Eu acho que é um problema central. Eu ainda admito que hoje possamos fazer, como a Sra. Presidente sugeriu. Mas considero que este problema é um problema essencial e decisivo. Eu, por exemplo, penso que a melhor forma de resolver este problema era usar o mesmo método que utilizamos no plenário para os debates com o Primeiro-Ministro e, ou por exemplo, para as declarações políticas, em que o primeiro interveniente é rotativo e segue uma determinada sequência. Creio que, apesar de tudo, é um princípio melhor, até por esta simples razão. Eu já não sei quem propôs quem para ser ouvido. Até porque, com o tal consenso inicial em torno dos 7 nomes, ficou um pouco perdida a paternidade das propostas para ouvir as pessoas que vamos ouvir.
Muito bem, Sr. Deputado. Na próxima reunião eu então agendaria a discussão. Faz favor.
Eu entendi a sua delicadeza para me interromper, mas deixe-me só concluir. Portanto, eu acho é que em algum momento nós temos que discutir e decidir sobre o método a utilizar.
Deputado, honora não, faz favor.
Sr. Presidente, só para deixar o estado que eu considero desnecessário e inadequado, e a prova está aqui bem visível, que alguns métodos instrumentais e procedimentais desta Comissão sejam estabelecidos fora das reuniões formais. E, portanto, sugeria, quando eles têm importância e relevância, como é o caso, fossem discutidos no âmbito de uma Comissão especialmente convocada para o efeito.
Muito bem, assim será feito. Eu vou então mandar entrar o Dr. Miguel Cadilho e vamos dar início à nossa ao segundo ponto da ordem de trabalhos. Muito boa tarde, sou Dr. Miguel Cadilho, queria agradecer a facilidade com que esta audição foi marcada. De acordo com a metodologia assente para esta reunião, Nós vamos ter uma ronda de perguntas a colocar por cada um dos deputados e essas perguntas não ultrapassarão em tempo 7 minutos, foi acordado esse tempo, e depois o Sr. Dr. Miguel Cadilho responderia. Entretanto, depois veremos se haverá ou não uma segunda ronda. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do Sr. Dr. Miguel Cadilho. É para nós um prazer contar com a sua presença, na medida em que temos grandes expectativas naquilo que o Sr. Doutor possa explicar, de facto, a essa comissão. Como sabe, o objeto dessa comissão é essencialmente dois. Por um lado, a gestão do BPN e aquilo que, em concreto, se passou no BPN, que levou à nacionalização. E, em segundo lugar, saber o que se terá passado também ao nível de supervisão. Digo em segundo lugar, porque é essa a ordem que consta da própria resolução que aprovamos por unanimidade. E indo diretamente à questão, indo diretamente às perguntas que gostaria de ver respondidas por parte do Sr. Doutor, gostaria de começar por um capítulo de perguntas que tem a ver com o seguinte. O Sr. Doutor é público e notório, deu uma entrevista que eu, por acaso, vi e emitiu opinião contra a nacionalização. Entendia, em seu entender, o Sr. Doutor dizia que havia outras alternativas e que, por isso mesmo, não era a favor da nacionalização. Para que o cabal esclarecimento dessa questão possa, aqui nesta comissão, ser posto em evidência, gostaria de fazer algumas perguntas que têm a ver com o seguinte. Saber se o Sr. Doutor tem algum interesse direto e pessoal na nacionalização ou não na nacionalização. Se tem algum interesse direto e pessoal. E passo a perguntar e passo a formular as seguintes questões. Diz-se que o Sr. Doutor teria um PPR, um plano de poupança reforma, assegurado e transferido para si antecipadamente, que à volta de 12 milhões de euros, 11, 12 milhões, alguns disseram 15. E gostaria de saber, em concreto, se essa questão, que sendo pública não é confirmada, se é verdadeira ou não é verdadeira. Diz-se também que o seu ordenado, o seu salário no Banco Português de Negócios era de 70 mil euros por mês. É verdade ou não verdade que estamos no domínio dessa ordem de grandezas? Parece um pouco, enfim, estranho que comece por essas questões. Mas a verdade é que uma pessoa que ganha esse montante, uma pessoa que tem um plano de reforma assegurado antes de entrar para o banco dessa grandeza, tem um interesse direto, digo eu, tem um interesse direto na não nacionalização. Na verdade, manter um salário dessa grandeza e manter uma forma desse montante, à partida, é contraditório com o próprio interesse da nacionalização do banco. Isso porquê? Porque a nacionalização, o próprio decreto de nacionalização, prevê, a exemplo daquilo que contém as leis para a insolvência, que os negócios jurídicos praticados pela sociedade podem ser anulados quando manifestamente contrários ao interesse do banco. E, nessa perspectiva, pensamos que pode estar em causa também aquilo que é o interesse ou a natureza da opinião de quem a perfilha de que o banco deve ou não deve ser nacionalizado. A verdade é que, para que fique claro, aquilo que eu entendo sobre essa matéria é que um deputado, por exemplo, teria que trabalhar 200 anos para ter uma reforma ou para ganhar aquilo que se diz que o Sr. Doutor teria com um plano para passar a reforma do banco que hoje está nacionalizado. 200 anos, digo e repito. Depois gostaria de perguntar ao Sr. Doutor também, parece-me dos documentos que consultei, dos registros comerciais, que o Sr. Doutor e de algumas informações que pude obter, que o Sr. Doutor não tomou posse no mesmo dia do que os seus colegas da administração do BPN, quando tomou posse do BPN. E que isso ter-se-á devido ao facto de não ter ainda disponibilizado a apólice que garantia esse seguro relativo ao PPR. E diga-se, é bom, da verdade que também, aquilo que me pareceu ser direto e notório é que esse seguro, esse plano de poupança, era feito numa seguradora que não era do próprio banco. Ou seja, o banco teve que sair do próprio banco esse dinheiro, esses milhões de euros, tiveram que sair para outra seguradora, fora do grupo do próprio banco, para que esse contrato que fez tivesse a segurança que, naturalmente, quem o redigiu, quem o quis para si, tinha que ter. Mas isso manifesta, por outro lado, a insegurança própria de quem não acredita no banco que vai gerir ou que vai administrar. E aí passava ao segundo plano de perguntas, que tem a ver já com a própria administração do banco. Ou seja, o Sr. Doutor, após tomar posse, apresentou aos acionistas um plano de recuperação do próprio banco. Apresentou dizendo que precisava dos acionistas de um aumento de capital de 300 milhões de euros. A verdade é que, conseguido os acionistas, um aumento, uma injeção de capital na ordem dos 100 milhões, dos quais terá injetado grande parte no próprio Banco Português de Negócios. Senhor Doutor, os acionistas sabiam ou não da situação financeira em que se encontrava o banco? O Doutor tinha consciência ou não tinha consciência que, ao pedir esse aumento de capital aos acionistas, estava a colocá-los na situação de entrar com dinheiro para um banco que estava numa situação financeira muito, muito complicada? É que, passados poucos meses, o Doutor, na sequência da recuperação do banco, e aquilo que foi notório, pelo menos público também, é que o Doutor já não precisava de 300 milhões de euros. O seu plano passava por uma injeção de capital que o Banco de Portugal teria que fazer na ordem dos 600 milhões de euros. E, portanto, o dobro daquilo que o Sr. Doutor tinha pedido aos acionistas. Mas mais, hoje é notório, passado pouco tempo, estamos a falar de meses, que o banco tinha um buraco financeiro na ordem, diz-se hoje, de 1,3 mil milhões de euros. O Doutor, hoje, analisado a essa distância, acha que a nacionalização continua a ser um mal, continua a ser aquilo que não se devia fazer? Ou seja, apesar de se ter verificado que os 300 milhões não davam, que os 600 milhões não davam, que 1,3 mil milhões de euros também não dava, o Doutor continua a considerar que a nacionalização não foi o passo adequado? Mas bem, o Doutor continuou nos seus poderes de administração e, a certa altura, resolve fazer uma participação crime à Procuradoria-Geral da República. Na sequência dessa participação crime, porque de ilícitos criminais se tratavam, na medida em que fez uma participação crime, tinha essa dúvida consistente, que medidas internas tomou? Levantou algum processo disciplinar, algum funcionário, algum trabalhador do banco, na sequência desses ilícitos criminais que detectou? Em segundo lugar, aquilo que se sabe é que, pelo contrário, alguns tiverem o beneplácito de eventualmente até poderem ser promovidos a diretor, como foi o caso do próprio filho do Sr. Dr. Oliveira Costa, que foi promovido a diretor do banco. Gostaria de, porque o tempo é pouco, de também perguntar...
Falta um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de lhe perguntar em concreto, o Banco Insular é propriedade da SLN ou de alguma empresa do grupo? Tem o banco disposto de alguma informação privilegiada para a aquisição de terrenos em Oeiras, porque lá ia-se instalar o IPAO? O Doutor tem alguma informação sobre isso? A segunda pergunta é se havia alguma informação privilegiada para que o banco tivesse comprado terrenos em Oeiras, porque aí ia-se construir o Instituto de Oncologia em Oeiras. Era voz corrente que se ia construir. Vê-se a saber mais tarde. É anterior ao seu, não disse que foi o Sr. Doutor que comprou. E se o banco disponha de informação privilegiada, que o Sr. Doutor tivesse conhecimento mais tarde para essa aquisição. Depois gostava de perguntar qual é o índice que o índice de crédito vencido e incobrável do próprio banco. E, finalmente, a última questão, qual é o nível de imparidades do próprio banco? Ou seja, para verificar do valor das aquisições face ao seu valor real no que diz respeito ao imobilizado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Macedo. Não, não. As perguntas colocadas por todos os partidos e depois a resposta no fim. Uma ronda por todos os partidos, foi assim que foi acordado.
Oh, Sra. Presidente, eu vou fazer então as perguntas, mas quero dizer que acho este método de trabalho verdadeiramente extraordinário. Mas eu farei as perguntas e para aí daqui a uma hora e meia começaremos certamente a ter as respostas que o Dr. Miguel Cadilho nos quiser dar. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Dr. Miguel Cadilho e queria ir diretamente ao assunto que motivou a constituição desta comissão de inquérito, que tem, basicamente, por objeto duas coisas. Primeiro, verificar as condições que motivaram a decisão do Governo de nacionalizar o BPN. E, em segundo lugar, determinar as condições em que se processou a supervisão bancária, designadamente as responsabilidades que, neste particular, cabem ao Banco de Portugal, sem esquecer, coisa que, de resto, se tem falado muito poucas vezes, as responsabilidades que... As responsabilidades... Não, não dá.
Também não dá. Não dá. Dizes-me a mim e eu repito.
Sem esquecer as competências que, por exemplo, uma entidade como a CMVM tem naquilo que tem a ver com a atividade de intermediação bancária que o BPN também fazia. Mas isso ficará para outras núpcias. E a questão que eu queria pôr, ou as questões que eu queria colocar, Sr. Dr. Miguel Cadilho, são as seguintes. Primeiro, o senhor entrou, foi eleito pela Assembleia Geral e entrou no grupo que detém o BPN e dizem as notícias, é público, que o Sr. Dr. Miguel Cadilho, por sua iniciativa, por sua exclusiva iniciativa, é o que dizem as notícias, mandou fazer uma auditoria extraordinária ao banco. A questão que eu queria colocar é esta. Confirma que essa auditoria foi por exclusiva iniciativa da administração do banco? Segunda pergunta. Essa auditoria foi, porventura, suscitada por alguma questão que, designadamente, o Banco de Portugal, nas inspeções que, eventualmente, tenha feito ao banco, ao BPN, sugerisse a necessidade de fazer essa auditoria? Terceira questão. No âmbito dessa auditoria, o senhor, os senhores, a administração, então, do banco, do BPN, entenderam tomar um conjunto de decisões, tanto quanto é público. A questão que eu queria colocar é a seguinte. Primeiro, o resultado dessa auditoria foi comunicado a outras entidades fora do banco? Quais entidades? Foi, por exemplo, comunicada ao Banco de Portugal? Se houve essa comunicação, houve resposta do Banco de Portugal? Quarta questão. É também público que, na sequência dessas primeiras atividades que teve dentro do grupo BPN, o Dr. Miguel Cadilho fez uma proposta ao Governo para resolver alguns dos problemas que tinha encontrado no BPN. Sendo certo que, e eu vou citar uma notícia que tenho aqui à minha frente, vou citar a fonte, Jornal de Negócios, 27/6/2008, o título é Miguel Cadilho recebido por Vítor Constâncio, no dia anterior, é o que se percebe, exatamente. E nesta notícia dizia-se que o Banco de Portugal tinha exigido ao BPN, nessa data, um aumento de capital de 235 milhões de euros. É o que diz esta notícia. E a questão que eu queria colocar era a seguinte. Pode o Dr. Miguel Cadilho dizer-nos aqui
ainda que em traços relativamente genéricos, evidentemente, qual foi a proposta que fez ao Governo? Segunda pergunta. Se essa proposta feita pelo BPN, em quanto é que importava, digamos assim, essa proposta que foi feita ao Governo? Segunda pergunta. Se essa proposta feita pelo BPN teve resposta do Governo, e qual foi essa resposta? E se houve resposta, e se ela, se existiu essa resposta, a comunicação social diz que sim, que houve uma resposta e que a resposta foi negativa, e diz mais, diz que o Governo apresentou contrapropostas. Mas a comunicação social não diz qual foi o teor dessas contrapropostas. E era importante que a Comissão de Inquérito soubesse qual foi ou quais foram as contrapropostas feitas pelo Governo ao BPN. Quinta ordem de questões. O Sr. Dr. Miguel Cadilho reagiu à decisão do Governo de nacionalizar o BPN, dizendo três coisas. Primeiro, esta é uma decisão, é uma questão política e tem a ver com o sistema democrático. Estou a citar palavras ditas pelo Dr. Miguel Cadilho numa conferência de imprensa, reagindo à decisão do Governo. E eu gostava que o Dr. Miguel Cadilho pudesse dizer a esta comissão de inquérito qual é o inteiro alcance e o peso, pelo peso que tem, uma afirmação destas. Vou repetir. É uma questão política e tem a ver com o sistema democrático. O que é que suscitou no Dr. Miguel Cadilho? Uma afirmação destas. Mais, disse então o Sr. Dr. Miguel Cadilho, que aquela era uma decisão desproporcionada e era a pior das soluções. E a questão que eu queria aqui colocar era a seguinte. Conhecendo o Dr. Miguel Cadilho, apesar de muito pouco tempo ter estado no BPN, mas conhecendo a situação do BPN, eu queria que o Dr. Miguel Cadilho, se fosse possível, nos dissesse aqui de forma muito clara à Comissão porque é que o Dr. Miguel Cadilho entende que a sua proposta, é isso que vem aí na comunicação social, era menos onerosa para o erário público, para os contribuintes, do que aquela que resulta da nacionalização do banco. Se fosse possível, era bom elencar as vantagens daquilo que seriam, as vantagens que resultariam da sua proposta, do ponto de vista do interesse do contribuinte, porque isso é que é o importante. Bom, última questão só para terminar. A comunicação social, de resto o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues já falou sobre esta matéria, a comunicação social diz também que, em resultado da auditoria extraordinária que o Dr. Miguel Cadilho mandou fazer no BPN, logo que entrou, aconteceram duas coisas. Primeiro, foi apurado um volume de imparidade ou de imparidades que não estavam refletidas nas contas do banco, nem nos balanços, nem em coisa nenhuma. E a pergunta que eu queria fazer é qual é o volume dessas imparidades? E onde é que estão, digamos assim, as maiores parcelas de imparidades no grupo SLN e designadamente no BPN.
Estás a agradecer.
Vou já terminar, Sra. Presidente. A segunda questão, julgo que também na sequência, ao que dizem a comunicação social, na sequência dessa auditoria extraordinária, o Sr. Dr. Miguel Cadilho, por iniciativa própria, é isso que diz a comunicação social, fez uma comunicação para eventuais efeitos criminais ao Ministério Público, onde apontava uma série de eventuais ilegalidades. A questão que eu queria colocar, porque sei que essa matéria estará, obviamente, ao abrigo de segredo de justiça, é se tem conhecimento de algum desenvolvimento em relação a essa participação que fez ao Ministério Público. E por aqui termino. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Queria cumprimentar o Sr. Miguel Cadilho e ir imediatamente às questões, porque o tempo não é muito, não me queria reservar apenas para a segunda ronda. Para que fique registado em ata, Sr. Dr. Miguel Cadilho, era bom que ficássemos a conhecer a data precisa do início das suas funções A data precisa do início das suas funções no BPN, SLN, SLN, SGPS, suponho que assumiu a direção de todas estas entidades, e a data de cessação. Segunda questão. Era importante que nós ficássemos com uma ideia precisa, agora ou imediatamente depois, da constituição nominal dos órgãos sociais do BPN, SLN e SLN, SGPS. E perceber se sim ou não alguma coisa mudou na constituição destes órgãos a partir do momento que o senhor entrou para lá. Isto é, a constituição nominal foi alterada, não foi, foi alterada. Isso foi alterada em quem? Quem é que saiu? Quem entrou? A mesma pergunta exatamente relativamente ao Conselho Superior do Grupo SLN-BPN. Importava-nos conhecer. Sabe-se que o Sr. Dr. Miguel Cadilho foi convidado por um conjunto de acionistas na sequência de alguma insatisfação que vinha sendo gerada desde 2007 e até da reunião do chamado Conselho Superior do BPN, realizada em finais do ano de 2017. Importava que nós soubéssemos, preto no branco, nominalmente, quem foram os acionistas de referência ou os membros do Conselho Superior que o convidaram. E agora, uma vez que partamos do princípio que assumiu as funções de direção máxima deste grupo, que nos desse também uma ideia rigorosa, agora ou mais tarde, por escrito, da caracterização do grupo tal como o encontrou no momento em que assumiu funções. Tipo de ativos, principais ativos, designadamente saúde, seguros, a empresa Pleiade, a Sociedade Portuguesa de Módulos, a parte Invest, que eu suponho serem elementos decisivos, mas Vossa Excelência dirá. O número de funcionários do grupo, separando por atividades, isto é, quantos funcionários tem o BPN, quantos tinha o grupo total na totalidade. Depois, que nos caracterizasse exatamente quais as empresas do grupo detidas significativamente, de uma forma nominal, por membros dos conselhos de administração da SLN, do BPN ou da SLN-SGPS. E, não é a mesma coisa, as empresas do grupo dirigidas por membros dos órgãos sociais. Pode não ser a mesma coisa. Terceira questão é uma pergunta óbvia. Como é que um economista, o Sr. Dr. Miguel Cadilho, faz a avaliação do grupo e do banco no momento em que entra? Do ponto de vista da estrutura, das dependências ou interdependências internas, da separação de áreas de negócios, da fórmula de gestão, da evolução do crescimento ao longo dos anos que aquele grupo teve, da origem dos financiamentos necessários para realizar esse crescimento absolutamente mirabolante, e isto são expressões que não são minhas, vieram na imprensa ao longo destes anos todos, incluindo o período de 2001 a 2007. E, portanto, qual é a avaliação do senhor quando entra, quando constata uma situação, perante um grupo sobre o qual os boatos, o diz que aquilo que se deveria dizer sem estar escrito nem reproduzido na comunicação social, que deveria ser, certamente, o senhor bem sabe melhor que eu, muito, muito mais e muito mais rigoroso e pormenor do que aquilo que vinha certamente escrito. Antes de entrar na sua fase posterior à entrada, no grupo PPN, formalmente, queria fazer uma outra pergunta lateral, mas que é importante. Há uma empresa chamada Labicer, empresa cerâmica que produzia, entre outras coisas, mosaicos com serigrafias a ouro e que era participada pelo BPN. Importa-se dar aqui a estrutura social desta empresa, a sua direção e administração, se recorda. Era um projeto exportador para o mundo árabe. Aliás, um dos agentes, pelos vistos, de exportação para esse mundo árabe era um conhecido empresário libanês de nome Abdul El Assir. E é um projeto, este projeto, a Labicer, que foi apoiado em abril de 2005 por Vossa Excelência enquanto presidente da API. Eu gostava de perceber que tipo de avaliação é que fez este projeto, se recorda do processo e, naturalmente, que apoios é que foram concedidos e a título de quê. Quanto ao período pós a sua entrada no BPN, já aqui foram colocadas perguntas sobre o plano apresentado, eu não vou repeti-las, vou querer saber as respostas, mas gostava de saber precisar datas. E se foi formalizado por escrito essa proposta ao Banco de Portugal, a outras entidades, e se foi obtida ou não a resposta por escrito dessas entidades ou as contrapropostas também por escrito. Com datas, para que nós todos possamos deixar um pouco a especulação jornalística e passamos a dominar a objetividade das datas. O mesmo quanto às auditorias externas, já aqui foram abordadas, eu não vou repetir, mas gostava de perceber quando é que elas foram decididas, em que reunião do Conselho de Administração, em que data foi contratada, em que data foi comunicado formalmente ao Banco de Portugal, etc, etc. O senhor doutor Miguel Cadilha era importante que agora nós percebêssemos uma coisa. Em setembro, eu vou saltar, depois voltarei atrás na segunda ronda, não sei se terei muito mais tempo, mas queria-lhe colocar em jeito final esta pergunta. O senhor, no dia imediato à divulgação da nacionalização, faz uma conferência de imprensa que eu ouvi em casa, onde, além daquilo que o deputado Miguel Macedo refere uma outra coisa que tem um objeto direto e relação direta com esta comissão. As suas palavras, se não me engano, diziam que a supervisão errou de uma forma prolongada, suponho que o objetivo era este, exatamente, e demorada. E sistemática. A ideia está clara, o senhor doutor, melhor do que eu, se recordará do que disse. Eu gostava que aqui fundamentasse, com dados, com elementos, com datas e documentos, em que é que se baseia para afirmar uma questão que é objeto direto desta comissão. Voltarei numa segunda fase. Não dispenso, portanto, fica bem sabido e fica bem claro a utilização de duas ou três rondas das perguntas, que ainda tenho aqui muitas por fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por ter respeitado tão rigorosamente o tempo. Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. Miguel Cadilho, agradecer-lhe em primeiro lugar a vinda a esta comissão, tal qual todos os deputados agradeceram a vinda do Dr. Oliveira Costa. E, a propósito da questão primeira que lhe foi colocada pelo Dr. Ricardo Rodrigues, relacionada com o vencimento, que ao que parece é aqui que está nesta comissão, perguntar-lhe na resposta que não devido dará, se interpretará também o vencimento que o Governador do Banco de Portugal oferece, de cerca de 249.448 euros, como razão de interesse direto no objeto desta comissão, designadamente quando, comparativamente, o Sherman da Reserva Federal Americana oferece em dólares, logo, por razão do câmbio, menos do que o equivalente em euros, 191.300 ano. E desse ponto de vista, se o vencimento é razão de conflito de interesse, então perguntar se entende que o Governador do Banco de Portugal terá nisso algum conflito de interesse, porque também a supervisão aqui é avaliada. Segunda questão, Sr. Dr. Miguel Cadilho, afirmou na sua declaração, após o anúncio da nacionalização, que tinham havido falhas graves de supervisão. E eu gostava que comentasse e especificasse a razão dessa apreciação. Perguntar-lhe também se teve quaisquer conversas com o Governador do Banco de Portugal antes de tomar posse no BPN. Perguntar-lhe se o Dr. Vítor Constâncio fez algum aviso, ou chamou a atenção, ou deu alguma informação sobre quaisquer reservas em relação à situação contemporânea à época do BPN. Perguntar se também, depois de tomar posse, alguma dessas advertências foi feita pelo Dr. Vítor Constâncio. Perguntava-lhe, por outro lado, se nas conversas que manteve com o Governador, certamente as manteve, se as manteve sozinho ou se estava por alguém acompanhado. Queria que me comentasse, por favor, as constantes mudanças em poucos anos de auditores e de administradores no BPN. Perguntar-lhe se, perante estas mudanças ou indícios, qual considera, dada a sua experiência no setor financeiro e no setor bancário, que deveria ter sido a atitude da supervisão? O que deveria, face a esses indícios, a supervisão ter feito no, banco, no VPN. Perguntar-lhe se teve conhecimento das cartas ou do seu conteúdo do administrador Abdul Vakil, de 15 de maio e de 2 de junho, em que reconhece a ligação ao Banco Insular e as suas imparidades, isto necessariamente antes de tomar posse no Conselho de Administração do BPN. Perguntar-se o Dr. Vítor Constâncio se lhe fez alguma referência a estas cartas ou ao seu conteúdo. Perguntar-lhe, e Sra. Presidente, pedindo neste momento que interrompa o tempo que me concede, porque vou através de Vossa Excelência solicitar que exiba ao Sr. Dr. Vítor, ao Sr. Dr. Miguel Cadilho, estes documentos, se teve conhecimento das cartas trocadas entre a Procuradoria-Geral da República, designadamente o DCIAP e o Banco de Portugal, sobre o Banco Insular e o BPN, sobre infrações económicas financeiras de dimensão internacional e sobre contas detidas pelo Banco de Portugal, nomeadamente no Monte Pio, através da qual eram feitas transferências do BPN. Eu pedia que Vossa Excelência neste momento compulsasse esses documentos, porque são documentos que aqui foram entregues pelo Procurador-Geral da República, como tendo sido remetidos em tempos à administração ao Governador do Banco de Portugal. Eu gostava de saber se alguma vez lhe foram entregues, até hoje, pelo Governador do Banco de Portugal. Continuaria a ser a Presidente depois do Dr. Miguel Cadilho ter a oportunidade de as avaliar. Nós falamos ao café. Agora é com o Dr. Miguel Cadilho. Não, depois. Só para registrar, Sr. e certamente estará a tomar nota das questões que eu coloco e na oportunidade. Pode ficar com os documentos, Sr. se entender relevantes, darei mais tempo para os apreciar suficientemente. Depois perguntar-lhe, Sr. se na sua opinião, qual deveria ter sido a atitude do Governador do Banco de Portugal ao receber as cartas remetidas por Abdul Vakil, reconhecendo a ligação ao Banco Insular e desmentindo assim afirmações anteriores. Perguntar-lhe qual a situação que encontrou no VPN quando tomou posse. Quantas perguntas do Banco de Portugal encontrou por responder no VPN, nomeadamente aquelas 27 que em janeiro de 2008 acabaram por ser mais tarde conhecimento público. Se esta situação justificaria alguma atuação por parte da supervisão. Perguntar-lhe também, Sr. se nos pode explicar o funcionamento das offshore no âmbito do BPN e quantas offshores encontrou e detectou no âmbito da sua gestão, apesar de curta. Perguntar-lhe, quando tomou conhecimento de que o BPN era o beneficial owner, ou o último beneficiário, do Banco Insular. E, em relação a uma empresa, só promete no tom, perguntar-se se sabe quem eram os seus dirigentes, qual era a sua função no Banco Insular e a quem pertencia esta empresa. Só promete. Perguntar-lhe desde quando é que teve conhecimento do BI-Linha. Se pode explicar como funcionava também o BI-Linha, que era o balcão virtual, dito balcão virtual, que também já justificou muita tinta e bem. Perguntar depois se depois de tomar posse, que informações recebeu do Banco de Portugal sobre as imparidades que encontrou no BPN. Isto depois de tomar posse. Que informações foram fornecidas pelo Banco de Portugal sobre as imparidades?
Termino
que são mesmo, tenho só mais pouquíssimas perguntas, breves, Presidente. Eu encurtaria só até ao fim desta página
para e para a próxima. Está bem, para quem encurtar, está bem, Sr.
Deputado? Sr. Presidente está a contar o tempo da.
Estou, com certeza. Não o gaste mal, Sr. Deputado, faz favor.
Bom, se explica o contexto da auditoria da Mazars e os seus resultados. Se explica o contexto da auditoria da Deloitte e os seus resultados. se comenta a afirmação do Governador na audição deste Parlamento de que foi a ação inspectiva do Banco de Portugal que detectou as imparidades, perguntar-lhe quem informou do valor das imparidades, foi a administração do Sr. Dr. Miguel Cadilho ao Banco de Portugal, ou se foi o Banco de Portugal a esta administração, se considera que a sua administração foi colaborante, termo utilizado pelo Dr. Vítor Constâncio no anúncio da nacionalização com o Banco de Portugal, e já agora saber se, por seu lado, o Banco de Portugal foi colaborante com a administração de Vossa Excelência. A terminar esta página, e a última pergunta, Sr. Presidente, guardo a próxima para uma segunda ronda. Tenho perguntas também que verificará.
Sr. Deputado, tem que terminar.
Na proposta, na proposta de Vossa Excelência, quanto custava ao Estado a recuperação do BPN e se lhe pareceria mais barata aos contribuintes do que aquela que acabou de ser justificada na nacionalização do banco? Obrigado,
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Miguel Cadilho. Eu começo por lhe dar uma má notícia. É que, apesar de tudo, ainda tenho algumas perguntas para fazer, depois de tantas que já lhe foram feitas. A primeira questão que eu gostaria de lhe colocar era ouvir um comentário do Sr. sobre a afirmação sustentada pelos atuais acionistas do Banco Português de Negócios na pretensão de anular o aumento de capital, a operação de aumento de capital, desejo que é sustentado na afirmação de que à data de decisão desta operação não era conhecida a situação exata e de forma rigorosa que o banco atravessava. Dado que nessa altura eu pressuponho o Sr. Miguel Cadilho já conhecia a situação, parece-me, pelo menos aparentemente, há aqui uma contradição entre aquilo que o Sr. conhecia e aquilo que os acionistas conheciam. A segunda questão que eu queria colocar é perguntar-lhe se tem a mesma opinião que o Dr. Miguel Loureiro, que o Dr. Dias Loureiro, quando o Dr. Dias Loureiro afirma que não havia reuniões do Conselho de Administração, do Grupo Sociedade de Lusa Negócios, Banco Português de Negócios, e muito menos atas de qualquer decisão importante que tenha sido tomada. Eu gostaria de saber se o Sr. foi esta a situação que encontrou no Banco Português de Negócios quando assumiu a direção do mesmo. A terceira pergunta diz respeito a uma informação ou uma opinião que vem sustentada no relatório que sustentou a proposta que o banco apresentou ao Governo, em que se diz o seguinte, eu passo a ler: surpreenderam-nos a natureza, a dimensão, a complexidade, a extensão no tempo, depois entre parênteses, que começou em 2001 e se agravou em 2003, as informalidades processuais, a evidência de situações irregulares e de práticas ilegais, os impactos negativos, etc, etc, etc. A minha pergunta é esta. Tendo o Sr. sido Ministro das Finanças durante muitos anos, como é que se explica que durante todo este tempo, particularmente nos momentos 2003, 2004, em que houve agravamento das irregularidades no Banco Português de Negócios, como é que se compreende que nem o Governador do Banco de Portugal, nem sequer o Ministro das Finanças neste período tenham tomado conhecimento, se é que não tomaram conhecimento, ou se tomaram conhecimento, porque é que não usaram, digamos, dos poderes que a lei lhes atribui para intervir na situação? Gostaria também de perguntar, no exercício das suas funções e olhando para a realidade que era o banco, que sociedades offshores identificou como plataformas de operações financeiras que o Banco Português de Negócios utilizava. Já algumas aqui foram referidas, mas eu gostaria de saber exatamente quais são essas sociedades financeiras a que o banco recorria para operacionalizar os seus movimentos financeiros. Gostaria também de lhe perguntar, já no período mais recente, o Sr. Ministro das Finanças, numa conferência de imprensa, disse qualquer coisa do género, que em agosto o Banco Português de Negócios tinha um saldo de liquidez de 300 milhões de euros positivos, mas que, em final de outubro, esse saldo de liquidez já era negativo no valor de 800 milhões. Eu gostaria de lhe perguntar como é que explica isto, porque aparentemente, e segundo até alguma imprensa especializada, neste período, portanto, do verão até outubro, Isto significaria, provavelmente, era isso que eu gostava que confirmasse ou não confirmasse, o levantamento em massa por parte de acionistas e principais clientes, deduzo eu, de levantamentos feitos no Banco Português de Negócios. Se isto foi assim, era exatamente isso que eu gostava que o Sr. Miguel Cadiz respondesse, eu gostaria de lhe perguntar o que é que fez para travar esse movimento de levantamentos em massa de grandes quantias e de um elevado valor. Por último, gostaria também de lhe perguntar porque é que, a ser verdade, recusou a proposta de venda do Banco Efisa aos seus administradores e acionistas, ou principais acionistas. Portanto, quando sei, o Presidente do Banco Português de Negócios, o Presidente do Banco Efisa, que o antecedeu na presidência do Banco Português de Negócios, terá, pelo menos publicamente afirmou, ter feito essa proposta e que a proposta teria sido recusada pelo Banco Português de Negócios. Eu gostaria de perceber se isto é um facto e qual foi a razão por que isto assim tenha acontecido. E o mesmo lhe pergunto relativamente à proposta que eventualmente tenha sido dirigida por parte da Caixa Geral de Depósitos para adquirir o Banco Português de Negócios. Gostava que nos informasse se sim ou não essa proposta foi feita e qual foi a razão porque ela também não foi aceita. Gostaria ainda, e agora mesmo para terminar, de lhe perguntar o seguinte. Como é que se sustenta, se é verdade que essa proposta foi feita, que a proposta dirigida ao Governo, ao Ministro das Finanças, tenha sido a aquisição de ações preferenciais, mas sem direito a voto? Se o Sr. Doutor, enfim, acredita, pensa que alguma vez algum Governo aceitaria um investimento, ou fazer um investimento de 600 milhões de euros num banco, sem ter nenhuma possibilidade concreta de intervir sobre a condução do próprio banco. Que é exatamente isso que significa a recusa ou não entrega do poder de voto a esse eventual e futuro acionista. Portanto, eu gostaria que me explicasse, porque não sendo eu economista nem financeirista, apesar de tudo, é daquelas propostas que eu, enfim, como simples cidadão, tenho muita dificuldade em acreditar que alguém alguma vez pudesse aceitar. Obrigado.
Muito obrigada. A palavra ao Sr. Dr. Miguel Cadilhe para responder, uma vez já terminámos esta primeira conta. Faz favor.
Sra. Presidente da Comissão de Inquérito, boa tarde. Estou aqui a cumprir um dever e procurarei corresponder a este dever e a esta minha presença o melhor possível. A extensa lista de questões que os seus deputados me puseram, tendo de responder a este conjunto e não a cada um dos seus deputados um a um, também confesso que não me facilita a resposta. Mas vou tentar, digo mais uma vez, vou tentar o melhor possível. Senhores deputados, tenho, como digo, não é o gosto de estar nesta comissão, mas é o grato sentimento de que estou a cumprir um dever. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues pôs algumas questões. Eu poderia dizer que não estão, a meu ver, dentro do objeto e dos objetivos desta Comissão de Inquérito, mas vou responder. Se eu tenho interesse direto pessoal na nacionalização ou não nacionalização do banco, não tenho nenhum interesse nem numa coisa nem noutra. Tinha, era o dever de defender os interesses dos acionistas, dos trabalhadores, dos clientes e dos credores do banco, onde estão alguns clientes, os mais importantes clientes do banco, que são os depositantes, obrigacionistas e outros credores. Quanto à alusão de matéria mais pessoal, não tenho nenhum PPR. Eu fui insistentemente convidado desde início de 2008 até maio de 2008 e recusei também, por sucessivas vezes, o convite que me foi feito por um grupo representativo de acionistas, que todavia foram procurando cumprir todas as condições que pus. Algumas delas diziam respeito à administração do grupo, outras ao levantamento da verdadeira situação do grupo, por exemplo, pus como condição, quanto ao primeiro conjunto de condições, que quaisquer administradores do grupo seriam de minha escolha, e, por exemplo, quanto ao levantamento da situação do grupo, pus como condição fazer uma auditoria extraordinária, externa, extraordinária e independente, transversal a todo o grupo SLN. Por outras condições, entre elas, há condições de ordem pessoal. Entre essas, está a seguinte. Se eu aceitasse entrar para administrador do grupo SLN, imediatamente perderia uma pensão vitalícia que tinha, segundo um regime aprovado em Assembleia Geral de um outro banco, antes de eu entrar para esse banco, em cujo clausulado estava também o seguinte. O beneficiário dessas pensões não poderia, em caso algum, direto ou indiretamente, vir a prestar serviço a outra instituição financeira. Quando isso acontecesse, perderia imediatamente e definitivamente, para todo o sempre, essa pensão vitalícia. Portanto, o que aconteceu em suma, Sr. Deputado, o que aconteceu em suma é que simplesmente substituí rendimentos futuros certos e vitalícios que passaram a ser cessantes por um capital que neste momento equivalece em cálculo financeiro a essa série futura de rendimentos que estão assegurados pelo tal regime que também impunha incompatibilidade absoluta. Isso ficou resolvido no momento da minha aceitação. Ficou resolvido no momento de... Ficou resolvido antes de ser designado. De outro modo. Só um benemérito, que não sou, ou um mártir, que também não sou, aceitaria o convite. Além de todas as outras condições que pus. Hein? Quanto à remuneração corrente, que não tem nada a ver com isto que acaba de dizer, as condições que pus é que a remuneração dos administradores do banco e da SLN-SGPS, tudo junto, deveria ser igual à média das remunerações dos administradores de bancos cotados. Nem mais, nem menos. Sendo certo que, todavia, as exigências que se antecipavam de administração do grupo SLN eram muito mais pesadas, muito mais complexas do que as exigências de um normal administrador de um banco cotado. Quanto à comparação que faz aos 200 anos de deputado, não faço comentários. Quanto à posse do dia, em que dia que fiz, tomei posse no dia 24 de junho. A Assembleia Geral elegeu os administradores que escolhi no dia 20 de junho e para presidente do grupo SLN designou a SLN Valor, que por sua vez depois me designou como seu representante no dia 24, como disse. isto aconteceu porque considerei, e foi uma consideração pessoal, minha, que não estavam cumpridas todas as condições que haviam sido devidamente aceites pelo grupo de acionistas de referência, os quais, congregadamente, davam uma maioria muito confortável e, portanto, asseguravam a estabilidade acionista. Outras perguntas do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. O aumento de capital social de 300 milhões de euros, na primeira tranche foram 60 milhões realizados, a segunda tranche seria em 31 de outubro e a terceira tranche em 31 de março já deste ano. Perguntas, se os acionistas sabiam ou não da situação do banco. Os acionistas teriam uma ideia da situação do grupo. Admito que não precisa. Teriam ideias de ordem de grandeza. Admito que alguns acionistas, muito poucos, tivessem um conhecimento mais próximo da realidade, que tivessem ouvido essa informação da parte do Presidente Oliveira Costa ou do Presidente Abdul Bakil, mas o que me foi transmitido era uma situação do grupo difícil, mas que não correspondia nem de longe nem de perto àquilo que acabei por encontrar e que acabei por que acabamos com a minha equipa por determinar graças às auditorias externas extraordinárias que mandamos fazer exclusivamente por nossa iniciativa. E pergunto-me porque é que o Banco de Portugal não mandou fazer auditorias externas extraordinárias ao BPN e ao Grupo SLN, que estavam sob sua supervisão, havendo indícios, havendo factos que, a meu ver, deveriam ter determinado o uso dos poderes, que passam a ser deveres, poderes-deveres, do Banco de Portugal. Chegamos, e conforme tinha acordado antes de ser eleito, antes de aceitar com acionistas, mandámos imediatamente fazer auditorias externas extraordinárias. Uma transversal a todo o grupo, conforme tinha acordado com os acionistas, a outra, sem ter acordado previamente com os acionistas, mas perante a informação que nos foi dada, mandámos imediatamente fazer uma auditoria extraordinária, externa, incisiva, sobre o Banco Insular. Portanto, a sua pergunta, se sabia ou não da situação do banco, não sabia. Sabia que havia problemas sérios. Não sabia da sua situação patrimonial e financeira no estado em que depois vinha a encontrar, graças à auditoria externa e extraordinária. Não sabia também do grau de incidência, da densidade, da frequência, da continuação, do caráter sistemático de práticas evasivas, intransparentes, ilícitas, de negócios ruinosos, sem que, naturalmente, contra as expectativas normais, sem que um tal estado continuado e autoalimentado, situações irregulares e de casos danosos, sem que isso tivesse a seu tempo sido devidamente detectado e travado por quem tinha poderes e deveres de o fazer. Quanto às imparidades do banco, o Sr. Deputado fala em 1,3 mil milhões de euros. O que a Deloitte nos apresentou como relatório em 14 de outubro e depois foi discutido e o resultado final passados os dias estabilizou em, vou dizê-lo, 750 milhões de euros no banco, incluindo aí as imparidades do Banco Insular determinadas pela Mazars, que foi auditora externa, a quem encomendámos a outra auditoria. Andam aí os números que resultam, em parte, de alguma informação que não tenho, que já não estou no banco, naturalmente. Outros números resultam de confusão entre o que são imparidades e o que tem sido o papel da Caixa Geral de Depósitos ao substituir depositantes. A Caixa Geral de Depósitos, quando sai um depositante e entra a Caixa funciona como depositante, isto é, como financiador. Isso não é imparidade, isso não é perda, naturalmente, porque do lado do passivo do banco estão os depositantes e pode estar a Caixa em vez de depositantes. Do lado do ativo do banco estão os créditos e outras aplicações de fundos. Todavia tenho visto essa confusão. Ação de crime contra incertos. Pusemos, de facto, uma ação de crime contra incertos, que está sob segredo de justiça. Foi no dia 3 de novembro de 2008. Naturalmente que estava, eu não sei se foi no dia 3, ou se a data de entrada foi, exatamente, entrou na Procuradoria-Geral da República no dia 3 de novembro. Demorou semanas a ser preparada. Porquê que não pusemos ação disciplinar contra alguém? O Sr. Deputado acha que a nossa produtividade deveria ser divina. Porque nós tivemos 4 meses apenas, Sr. Deputado, nós tivemos 4 anos. E dos 4 meses, recordo-lhe que um é agosto, onde as estruturas em parte param, as organizações em parte param, os próprios auditores externos em parte param. Nós tivemos a trabalhar, efetivamente. Mas acha que em 4 meses tínhamos o dever de levantar processos disciplinares? O relatório da Deloitte foi-nos entregue no dia 14 de outubro, preliminar. A 2 de novembro foi anunciada a nacionalização. Estávamos nós absorvidos com a apresentação de um plano nosso para o governo decidir. E acha que deveria o Conselho de Administração preocupar-se com processos disciplinares? Era essa a prioridade do banco? Referiu também a designação do engenheiro Oliveira Costa para um lugar de diretor. Nós, quando chegamos, passado algum tempo, vagou, por iniciativa do próprio diretor, o lugar de diretor de organização do banco. O engenheiro Oliveira Costa, quadro com qualificação e com experiência, até tinha chegado a administrador, não interessa saber agora porquê. A verdade é que tinha um currículo, e tem um currículo muito apresentável, estava, portanto, sem fazer nada, foi designado. Até prova em contrário. O Sr. Deputado acha que nós deveríamos, sem prova em contrário, não usar as capacidades de um quadro tão habilitado como aquele numa direção ainda por cima, que é uma direção de retaguarda? Foi isso que fizemos. Logo que surgisse razão para o retirar de funções, assim o retiraríamos, não é? Ó, Sr. Deputado, mas bem vê, eu acho que o meu Conselho de Administração deu provas de apurar casos de ilicitude, deu provas de levantar casos de negócios ruinosos, deu essas provas. Todavia, o Sr. Deputado vem com este pequeno caso. Desculpe lá. Acho que desmerece da sua interpelação. Quanto ao Banco Insular, pergunta se é da SLN ou se é do BPN. Nós, durante os 4 meses que estivemos no banco, não conseguimos determinar inequivocamente e sem riscos jurídicos a titularidade do Banco Insular. Não obstante, o Banco de Portugal, por vezes, várias vezes, nos disse para assumir a titularidade do Banco Insular. Nós, juridicamente, não nos sentimos seguros e não o fizemos. O Banco Insular formalmente é detido por pessoas singulares. O Banco Insular correu mal. Pergunto se tivesse corrido bem, se os acionistas formais viriam bater à porta do banco e do grupo PCLN assim tão depressa. Portanto, nós não assumimos a titularidade do Banco Insular porque não nos sentimos de direito bem com essa solução. Talvez precisássemos de mais tempo para apurar as coisas. Terreno do Eiras para o IPO. Olha, não conheço o assunto. Índice do mal parado. Posso consultar os elementos que trago e dar-lhe esse número no fim. Se não, escrevei para cá, sim? Imparidades do banco. Já disse que são 750 milhões de euros, incluindo o Banco Insular nessas imparidades, se de facto, e se de direito, se concluir que o Banco Insular é BPM. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, respondi? Muito bem, obrigado. Sr. Deputado Miguel Macedo. Auditoria extraordinária ao banco. Confirmo que foi nossa iniciativa, exclusivamente nossa iniciativa. Aliás, ainda não éramos administradores e já tínhamos assumido isso perante os acionistas que nos convidaram. Está, aliás, escrito num acordo que fizemos na altura. Declarei em Assembleia Geral, em que não fui eleito, mas foi eleito a ESM Valor, como se sabe. E na primeira reunião do Conselho de Administração da SLN-SCPS, que eu ainda não fazia parte, que foi no dia, no próprio dia em que a Assembleia Geral funcionou, ou seja, 20 de junho, foi apreciado um caderno de encargos de contratação de uma auditora externa extraordinária. O caderno de encargos tinha sido preparado antes de sermos, portanto, eleitos. No dia 24 de junho, novamente o caderno de encargos foi apreciado, já comigo na administração. Fui ouvido o grupo SLN sobre o caderno de encargos, porque entendemos que era importante que os principais colaboradores e administradores do grupo se pronunciassem sobre o caderno de encargos, isto é, sobre o objeto da auditoria externa extraordinária. E em 4 de julho, portanto poucos dias nós estamos eleitos, foi aprovada a consulta a 4 auditoras externas, consideradas independentes, porque não tinham estado a colaborar com o grupo nos últimos anos. Recebemos as propostas, avaliamos as propostas, escolhemos a mais qualificada. E no dia 11/7, adjudicamos a auditoria externa, extraordinária, independente, transversal ao grupo, à Deloitte. Dia 11/7. No dia 24/7, o Banco de Portugal escreve-nos um ofício, dizendo que, usando os seus poderes e o artigo tal e tal do Regulamento Geral das Instituições de Crédito, nos mandava fazer uma auditoria externa pela Deloitte. Auditoria externa que, todavia, já estava em curso. Curso esse que o Banco de Portugal conhecia, porque nós tivemos várias reuniões ao longo desses dias com o Banco de Portugal e comunicámos ao Banco de Portugal e estávamos a fazer esta diligência, aprovámos o caderno de encargos, consultámos 4 auditores, escolhemos a Deloitte, olha, a Deloitte começa a trabalhar no dia tal. Portanto, Sr. Deputado Miguel Macedo, exclusiva iniciativa nossa. A pergunta que posso fazer a mim próprio, e já a fiz aqui, é por que razão o Banco de Portugal não mandou fazer auditoria externa ao Grupo SLN e ao Banco, BPN, muito, mas muito antes de nós chegarmos. resultado das auditorias, quer auditoria ao Banco Insular, quer auditoria transversal ao grupo, os resultados foram comunicados ao Banco de Portugal? Claro que sim. E foram comunicados ao fiscal único do grupo SLN, que é o mesmo do banco. A proposta que fizemos ao Governo, nós fizemos ao Governo uma proposta intitulada Plano BPN 23 de Outubro de 2008. Apresentei por mão própria no dia 24 ao Sr. Ministro das Finanças, acompanhado por uma pequena carta. O plano, em suma, tinha medidas conjunturais e medidas estruturais. As medidas conjunturais tinham a ver com a crise de liquidez, a crise financeira em geral, que estava a atingir mais o BPN. As medidas estruturais tinham a ver com a recapitalização do banco. Aliás, isto correspondia também às medidas que estavam a ser pensadas ou já assumidas pelo Governo. Quanto à liquidez, a medida era, como sabem, a concessão de aval do Estado a empréstimos contraídos pelo banco, qualquer banco que disse necessitasse e pudesse preencher os requisitos da garantia. A medida estrutural não estava ainda, pelo menos não estava publicamente assumida, seria a injeção de capital num banco que disso precisasse. Bom, então nós propunhamos, quanto à primeira medida, que recorrêssemos à garantia do Estado para um financiamento de 500 milhões de euros e, quando veio a nacionalização, tínhamos assegurado, da parte de 5 bancos nacionais, os 500 milhões de euros com garantia do Estado e tínhamos o processo completamente pronto, seria o primeiro processo que entraria no Banco de Portugal para a concessão de garantia do Estado. Do lado estrutural, o nosso plano propunha a entrada de 600 milhões de euros em ações preferenciais, que, como sabem, é um misto entre ações e obrigações, é uma figura prevista no nosso Código das Sociedades, ações preferenciais, mais, do ponto de vista, portanto, de capital estrutural, a entrada de 380 milhões de euros dos acionistas privados. 80 milhões já tinham entrado. 380 milhões de euros até março de 2009. E a seguir, numa segunda fase, poderiam entrar mais capitais privados quando o banco estivesse precisamente recuperado e regenerado. Em suma, tínhamos, do lado da liquidez, 500 milhões e, do lado da recapitalização, 980 milhões. Tudo somado dava 1.480 milhões de euros, um montante, parecia-nos capaz de estabilizar o clima de desconfiança em torno do banco, se fosse devidamente anunciado, convincentemente anunciado. Todavia, o Governo não aceitou a nossa proposta. Em muito pouco tempo disse-nos que não e assumiu a nacionalização, que, a nosso ver, vai requerer mais capital público e não está assegurada a remuneração desse capital público, porque a proposta que nós fazíamos quanto aos 600 milhões de euros de ações preferenciais, como é próprio do regime das ações preferenciais, elas teriam dividendo prioritário igual à taxa média de dívida pública mais 1% de spread, mais um dividendo variável em função dos resultados de cada ano, resultados positivos, naturalmente, dividendo variável, mas, se um dia o banco quisesse resgatar as ações preferenciais, teria de pagar um prémio. A determinar, bem, os capitais públicos, portanto, seriam remunerados. Quanto aos 500 milhões de empréstimo dos 5 bancos, com o aval do Estado, o aval do Estado também é remunerado com comissão de aval, como sabemos. Portanto, a nossa proposta, contrariamente ao que foi afirmado pelo Governo, não ia pendurar-se no dinheiro dos contribuintes. Não ia pendurar-se na concessão de capital público a fundo perdido. Salvo se não se acreditasse na viabilização do banco. Ah, mas se não se acreditava na viabilização do banco, também não é a nacionalização que vai viabilizar o banco. Há aqui uma contradição fundamental. Quer o Governador, quer o Ministro das Finanças, o Governador em público, ambos em reunião, disseram que a minha equipa de administração merecia total confiança. Pois esta equipa apresenta uma proposta. Esta conjugação de equipa de confiança e proposta sob sua responsabilidade, proposta em que a equipa se atravessa, esta conjugação é todavia rejeitada. E assume-se a medida radical da nacionalização. Perguntar-se-á porquê. Ainda por cima, se esta solução proposta pela administração que merece confiança não vingasse, então sim, haveria a última instância. Podia ser a nacionalização ou outra solução de efeito equivalente perante os depositantes e demais credores do banco. Todavia, a meu ver, o Governo fez o curto-circuito e lançou-se imediatamente na nacionalização. Quando o Conselho de Administração merecia confiança, quando o Conselho de Administração estava a levantar todas as imparidades, quando o Conselho de Administração estava a chamar à responsabilidade pessoas por infrações, por ilicitudes, por práticas evasivas e por negócios ruinosos. Quando isto acontece, quando há um Conselho de Administração que pela primeira vez durante anos, faz a contramaré, determina imparidades, através de auditorias externas, extraordinárias e independentes, que pela primeira vez são feitas. Quando este Conselho de Administração, pela primeira vez, trava práticas ilícitas e negócios ruinosos e começa a identificar responsáveis e começa a entregá-los à Justiça, cada negócio ruinoso que fomos levantando foi entregue a advogados independentes para juntar diversos negócios ruinosos e levar isso, participar isso a quem de direito. Quando tudo isto está a acontecer, vem o Governo e usa a bomba atómica, que é a nacionalização. A minha equipa e eu próprio não vimos na altura, e não vemos agora, claro que sim, claro que não, se quiserem, não vimos fundamento económico para a nossa proposta ter sido rejeitada. Era uma proposta fácil? Não, não era. Era uma proposta muito difícil. Mas quem subscrevia a proposta merecia a confiança ou não de quem tinha decidido que era um ministro apoiado pelo Banco de Portugal? Eles dizem que sim, que merecia a confiança. Bem. Porquê então a nacionalização? A nossa proposta, precisamente porque remunerava os capitais públicos, quer pela comissão de aval, quer pelo dividendo prioritário acima do juro da dívida pública, quer pelo dividendo variável, quer, no caso de resgate, pelo prémio de reembolso, não era a solução à custa dos contribuintes, contrariamente ao que, em erro intencional, o Sr. Ministro das Finanças afirmou por diversas vezes. O Sr. Ministro das Finanças chegou a dizer que ficara surpreendido pela minha proposta e a proposta da minha equipa ser subscrita por um ex-ministro das Finanças que assim se pendurava, não foi este o termo que ele usou, no dinheiro dos contribuintes. A nacionalização é que se pendura no dinheiro dos contribuintes. Pergunta ao Sr. Dr. Miguel Macedo se o Governo fez contrapropostas. O Sr. Ministro das Finanças falou-me vagamente em duas hipóteses que eram puras variantes da nacionalização. Primeiro, a Caixa já pode comprar o BPN. Bom, mas o que é isso se não uma nacionalização? Por interposta pessoa, a mando do Governo. A outra solução, outra hipótese, era uma operação harmónio. Reduzir o capital social do banco e a seguir aumentar o capital social. No primeiro momento, quem reduz o capital são os atuais acionistas, perdem o valor, claro. No segundo momento, quem aumenta o capital é uma entidade pública, Caixa de Depósitos ou outra entidade pública indicada pelo Estado. É uma nacionalização, com outro nome. Naturalmente que, estando nós noutra linha, dissemos sempre que não à nacionalização, qualquer nome ou qualquer disfarce que a nacionalização tivesse. De resto, o Sr. Ministro das Finanças não apresentou nenhuma outra hipótese. E o Sr. Ministro das Finanças estava a pensar, não sei se estava, em algumas notícias que iam aparecendo e que me chegavam por diversos lados e em diversas ocasiões. Estava a pensar em hipotéticas propostas de capitalistas árabes que poderiam comprar o grupo SLM ou o BPN. Eu devo dizer que essas propostas nunca se concretizaram. Antes de eu aceitar, tendo eu recusado convites que me fizeram ao longo do semestre, como contei já, apareceu uma dessas propostas. Insistentemente tinham de falar comigo, mas falar comigo para quê? Se eu não sou nada nem ninguém no grupo SLN. A origem era árabe. E depois de já estar em funções, apareceram seguramente mais umas 3 ou 4 vezes. A pintura era sempre relativamente distinta. Mas nunca se concretizava a proposta de compra do grupo ou do banco. E sempre, sempre essa proposta, essa tentativa, essa aproximação, isso acontecia sempre em momentos cruciais. Ou porque eu estava a ser convidado e ainda não tinha respondido, ou porque estava a correr a Operação Capaz, ou porque íamos fazer a Assembleia Geral, ou porque íamos reunir o Conselho Superior com matéria importante. Lá vinha mais uma tentativa de me apresentar uma proposta vinda do mundo árabe. De resto, credível, nada. De resto, diferente nacionalização, nada. Absolutamente nada. O Sr. Deputado Miguel Macedo pergunta pela minha afirmação naquela comunicação que fiz no dia 3 de novembro sobre ser a decisão de nacionalização uma questão política, ter sido uma opção política. Penso que já expliquei, pois se não vejo fundamentos económicos para rejeitar a nossa proposta, se a nossa proposta dispensaria a nacionalização e se a nossa proposta se conjugava com uma administração de confiança, então, todavia, faça a nacionalização, a meu ver,
só pode ter sido uma opção com fundamentos políticos. Seria sempre uma escolha política, uma decisão política, pois claro, mas há decisões políticas com fundamentação económica e financeira. Não vejo fundamentação económica e financeira na nacionalização do BPN. A nossa proposta, o chamado Plano BPN 23 de outubro de 2008, foi vista em muito poucos dias e o Sr. Ministro das Finanças foi apoiado pelo Banco de Portugal, como também a lei permite, porque o Banco de Portugal serve de consultor para o sistema financeiro, para o sistema bancário do Governo. Mas, a nosso ver, o Ministro das Finanças deveria ter ouvido, para além do Banco de Portugal, um consultor independente, porque sabia que, ao longo de 4 meses, nós tivemos, num diálogo com o Banco de Portugal, dizendo ao Banco de Portugal que tinha havido falha grave e continuada de supervisão. Também dissemos isso ao Ministro das Finanças. Escrevemos. E, portanto, ouvir a equipa do Banco de Portugal que faz supervisão, ouvir essa equipa sobre o nosso plano, não me parece a atitude mais adequada. Qual é o volume de imparidades? Pergunta do Sr. Deputado Miguel Macedo. Já disse que no banco as imparidades com o Banco Insular somam 750 milhões de euros. Quais são as maiores? Sem quebrar sigilo, admito que possa referir. Que as maiores estão naturalmente no banco, no próprio BPM. A seguir, estão na BPN e Mofundos, A seguir estão no Banco Efisa e na Real Vida. Os 750 milhões dividem-se entre 398, ou há 400 milhões no grupo BPN e uns 300, quase 350 no Banco Insular. São imparidades, portanto. Quanto à participação à Procuradoria-Geral da República, já o disse, fizemos contra incertos, uma queixa-crime, e temos em processo de preparação vários casos de negócios ruinosos. O Sr. Deputado Miguel Macedo respondia às suas questões. Muito obrigado. Sim. Sr. Deputado Honório Novo. O início das minhas funções foi, portanto, no dia 24 de junho. Já me referi a isso. Precisa que me refira a algum ponto mais? Os órgãos sociais da SLN-SCPS, da BPN-SCPS e do BPN-SA são todos decorrentes da Assembleia Geral do dia 20 de junho deste ano. Como sabe, os senhores deputados sabem, a SLN-SCPS detém 100% da BPN-SCPS e esta detinha 100% do banco. Portanto, tudo indicava que a administração fosse comum. Era quase comum. Os administradores da SLN-SCPS eram os executivos, eram todos administradores da BPN-SCPS, menos um, que estava a cuidar das empresas não financeiras, isso estava, portanto, na SL e na CPS. Depois, na BPN e na CPS, entravam mais três administradores, que, por sua vez, apareciam também no banco com os outros executivos. A equipa, portanto, decorreu toda da Assembleia Geral, direta ou indiretamente, da Assembleia Geral do dia 20 de junho. Não quero os nomes dos administradores, eu pedi-me isso, desculpe lá, Sr. Deputado.
Não, posso, Sr. Presidente. O que eu gostava de perceber é que tipo de diferenças nominais existiram ou não entre antes e depois.
Muito bem. O Conselho Superior não fez parte da Assembleia Geral, isto é, não houve designação do Conselho Superior na Assembleia Geral de 20 de junho, salvo alguns membros para preencher vagas, se não estou em erro. O Conselho Superior é um órgão puramente consultivo, os seus parceiros não são vinculativos e, portanto, o seu papel no conjunto de órgãos e corpos sociais do PSLN, o seu papel, dizia, é relativamente coadjuvante ou relativamente de segunda linha, não quero estar a minorar ou a diminuir o seu papel. Todavia parece que em tempos de crise, vividos nos inícios dos anos 2008, o Conselho Superior assumiu um papel reforçado. Quanto aos órgãos sociais da SLN-CPS que entraram comigo e no BPN também, administrador que vinha do passado, só um executivo, Dr. Franklin Alves, e um não executivo, o Sr. Almiro Silva, que é acionista este. Estou a dizer de memória. O Sr. Adelino Silva, não executivo, acionista, penso que não estava no Conselho anterior e, portanto, o Dr. Franklin Alves, executivo, vinha do Conselho anterior. O Sr. Almiro Silva, não executivo, vinha do Conselho anterior ou de Conselhos anteriores, não sei dizer. Tudo o resto, todos os outros, são administradores novos. Respondi. O convite de acionistas que me foi dirigido pergunta quem são os acionistas. Eu não sei se, francamente, estou a perguntar a mim próprio, eu não sei se posso responder a esta questão. O maior acionista é SLN Valor, que naturalmente está neste conjunto de acionistas que me convidaram. Eu vou ponderar isto com os advogados e, se me disserem que posso dizer quem são os acionistas que me convidaram, terei muito gosto em escrever. Está bem assim, Sr. Deputado Honório Novo? Olha, Sr. Deputado Honório Novo, eu não tenho absolutamente nenhuma razão para omitir esta listagem de acionistas. É só por respeito com eles e...
Neste momento, compreendo e respeito a sua observação relativamente a terceiras pessoas. Naturalmente, podemos ponderar e registro a sua disponibilidade para ponderar uma resposta por escrito posterior.
O grupo tal como o encontrei, um retrato do grupo, os seus ativos, o número de funcionários, as empresas dirigidas por membros do Conselho de Administração, terei que mandar esta informação para a Comissão. Sendo certo que o grupo tal qual o encontrei, só mais tarde, só passados uns tempos, por exemplo, só em 14 de outubro é que tive as imparidades do grupo SLN. Mais cedo tive as imparidades decorrentes do Banco Insular, não é assim? Quanto ao grupo propriamente dito, ao grupo de empresas, é um grupo muito extenso. O organigrama é muito complexo. Tem que ser desdobrado em várias folhas. Esta é a primeira folha. Depois desdobra-se. Sim, folhas deste género. Acontece é que há ainda uma parte do grupo não oficializada. Perante este facto de haver empresas que não estão oficialmente no grupo, mas que na verdade são do grupo, isto é, de facto são do grupo de direito e não são, nós lançamos a Operação César. César o que é de César? Com o objetivo de...
Posso fazer uma pontuosa?
Senhor Dr. Miguel, faz favor, Senhor Deputado.
O Sr. Dr. Miguel Cadilho, permite-me que eu interrompa para fazer um pequeno pontuosa. Eu sei que vai avançar um pouco, mas já agora convidava, se não houver inconveniente e se não vir inconveniente, em deixar uma fotocópia dessas folhas desdobráveis para nós fazermos em cada um dos nossos gabinetes, pormos numa das paredes para ocupar a parede toda e para percebermos exatamente a complexidade do uso.
É um requerimento oral de informação, é isso, Sr. Deputado Honório Novo? Faz favor.
Este organigrama tem a data de 30 de setembro. Exatamente. Mas então, neste organigrama... Estou a pedir apenas um momento para ver se está aqui alguma referência à parte não oficial. Poderia estar, suponho que não está. Então lançamos a Operação César, que teve como objetivo identificar todas as empresas do grupo, mas que não estão oficialmente no grupo, e puxá-las, oficializar essas empresas. A Operação César tem sido muito útil. E tem encontrado algumas situações que são puramente para liquidar e outras situações que trazem ativos importantes para o grupo. Também, a Operação César também permitiu identificar todas as sociedades offshore do grupo SLM. São 94. Um número que nos surpreendeu. Há offshores de offshores, não é assim? Há uma tecelagem de offshores que permitem, ou que permitiram, as tais práticas evasivas, não é assim? A Operação César continua. Também posso perguntar porque é que ela não foi lançada antes. A Operação César foi lançada em 8 de agosto. Foram buscar um antigo administrador de banco, com larga experiência na administração financeira dos bancos. E nesse mecanismo também de offshore. Os mecanismos de offshore são legais, não é? Como qualquer mecanismo pode ser objeto de uso ilegal, de abuso. Bem, muito bem. O Sr. Deputado Honório Novo pergunta-me como é que entrei no grupo quando se dizia que o grupo era isto e era aquilo e tinha experimentado um crescimento mirabolante. A expressão foi sua. Assim, eu não tinha lido, não. Senhor Deputado, de facto recusei diversas vezes o convite que me foi feito, como já contei. De facto, exigi, entre outras coisas, uma auditoria externa, extraordinária, independente, transversal a todo o grupo. E, de facto, se o crescimento foi mirabolante durante anos, e se outros indícios houve, devolvo-lhe a pergunta. Como é que o Banco de Portugal não fez nada? É preciso ver que todo o grupo SLN, não só o banco, todo o grupo SLN estava por lei sujeito à supervisão do Banco de Portugal.
E por isso, para uma pessoa de fora, por mais mirabolante que pareça o crescimento e por mais ditos e reditos que haja, há sempre aquele pressuposto basilar. Está lá a supervisão do Banco de Portugal. A supervisão do Banco de Portugal é razão de alguma confiança. Por muito que se diga, e por muito que a gente possa antecipar, vamos preparados, vamos mesmo assim mandar fazer uma auditoria externa, extraordinária e independente a todo o grupo, bem, mas isto tem estado sob supervisão do Banco de Portugal. O que todavia viemos a encontrar ultrapassou de largo a nossa imaginação e pôs em crise a nossa confiança na supervisão do Banco de Portugal, como já referi. Por isso, disse, no outro lado, que houve uma falha demorada, grave, de supervisão do Banco de Portugal, portanto. Houve falhas de outros lados, claro que sim. Ou falhas dos órgãos de fiscalização, ou falhas do órgão de administração. Eu não posso, vamos lá ver, eu, por mim, ponho os acionistas em último lugar nesta responsabilidade de não acompanhar devidamente o que se passou no grupo SLM. Os acionistas tinham várias instâncias intermédias. Ainda por cima, estavam com todo o grupo sujeito à supervisão do Banco Central. Atenção. Os acionistas, tirando alguns, muito poucos, que até poderão ter participado em negócios com o grupo SLM, a maioria esmagadora dos acionistas confiava que o seu dinheiro estava bem investido. Labicer. A Labicer foi um projeto da responsabilidade do Conselho de Administração do Dr. Oliveira e Costa. Tecnologicamente aparecia como um projeto muito bem delineado. Quando chego agora ao grupo SLN, a Labicer estava a perder dinheiro todos os dias. A Labicer foi nacionalizada indiretamente. Sr. Deputado Honório Novo, a sua pergunta sobre a aprovação de um contrato de investimento à Labicer em 2005 tem toda a razão de ser, se não partisse de um pressuposto errado. O Presidente da API, era eu na altura, era um Presidente não executivo. A Comissão Executiva era presidida por uma pessoa distinta de mim, muito competente, aliás. A Comissão Executiva era independente na apreciação dos projetos de investimento e dos contratos de investimento, liberava os contratos de investimento, assinava os contratos de investimento. Apenas dava conhecimento ao Conselho de Administração da API, que eu fazia parte, não executivo, e mais nada. Portanto, responsável desse contrato de investimento, não estou com isso de modo nenhum, de modo nenhum. Eu estivesse na Comissão Executiva da API, seguramente, por aquilo que conheço o projeto e por aquilo que tecnologicamente o projeto representava, provavelmente teria feito o mesmo. Mas a responsabilidade dessa assinatura é da Comissão Executiva da API, que eu suporto inteiramente como Presidente da Executiva, e é da responsabilidade do Ministério da Economia. Bem, não lhe posso dizer mais do que isto, A resposta na suposta Banco de Portugal foi feita por isto. Perdão. Sim.
Deixe-me só esclarecer um aspecto. Que é o de, se recorda bem, e parece que sim,
Deputado, eu pedi-lhe se guardava esse pedido de esclarecimento para uma segunda volta, se
pena,
faz favor.
Pena, porque é só um elemento muito,
porque
muito grave.
Porque senão acabamos por sair um pouco do combinado.
Eu sei, eu sei.
Está bem, Sr. Deputado? Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
A nossa proposta ao Ministério das Finanças, ao Ministro das Finanças e ao Governo, chamado Plano BPN, 23 de outubro de 2008, foi feita por escrito, é um documento, acompanhado por carta, e teve resposta por escrito do Ministério das Finanças. Teve carta minha de resposta à resposta do Ministério das Finanças. Portanto, existem documentos sobre isso, não é assim? As datas de contratação das auditorias externas e extraordinárias, suponho que já me referi a isso. Todavia, a auditoria da MASAS, isto é, ao Banco Insular, posso dizer que foi contratada logo no início de funções, no dia 26 de junho. Logo tivemos a noção de que havia um dossiê muito importante e com uma parte às claras e outra parte não às claras, o Banco Insular Linha, mandamos fazer a auditoria externa extraordinária. Quanto à supervisão falhou, factos e fundamentos já respondi. Sr. Deputado, o Honório Novo, já respondi então às suas questões. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Melo, a questão do Governador não foi para mim, pois não? Não era para eu comentar, não. Sim, não, mas eu não comento, sim.
Senhores Deputados, facilitem-me a condução dos trabalhos. Senhor Dr. Miguel Cadilho, faz favor, está no uso da palavra. Faz favor.
Sobre as falhas de supervisão, factos e fundamentos, acho que já respondi. Conversas com o Governador do Banco de Portugal antes da posse. Telefonei ao Sr. Governador antes de aceitar, dizendo-lhe, olha, estou a ponderar o convite para esta coisa. O Sr. Governador disse-me ao telefone que se eu aceitasse ficaria muito satisfeito. Passados os dias, telefonei dizendo, olha, Sr. Governador, vou aceitar e vou transmitir-lhe a composição da minha equipa dentro de umas horas. Depois são as diligências formais de eleição, etc, etc. O Sr. Governador disse-me mais uma vez que ficava muito, muito satisfeito. Todavia, disse-me que só poderia reunir comigo quando eu fosse de direito administrador do Grupo SLN. E mais nenhuma informação me deu. A meu ver, se o Banco de Portugal tivesse feito aquilo que podia e devia fazer, repito, como há pouco vos disse, é um poder-dever do Banco de Portugal, se tivesse feito tempos e horas, muito antes de nós sermos eleitos, às tantas, antes mesmo de nós algum dia termos sido convidados, esses telefonemas não teriam acontecido. Ou se o Sr. Governador, sabendo muito mais do que eu, aquilo que me esperava, que nos esperava, a minha equipa, se tivesse tido o gesto de, a título muito confidencial, me chamar e dar-me uma palavra sobre o modo como o grupo estava, os problemas que eu iria encontrar, se me dissesse que o banco tem de intervir, olha, o Banco de Portugal tem de intervir. E, portanto, a eleição de uma nova administração não deve acontecer. O Banco de Portugal, a meu ver, é um juízo difícil e eu não estarei na melhor posição para o fazer. Mas, a meu ver, o Banco de Portugal tinha o dever de evitar que uma nova administração entrasse no banco e no grupo SLN. Porque o Banco de Portugal tinha razões, fundamentos e conhecimentos de causa e tinha atribuições legais, tinha os tais poderes de vez, para intervir. Quer mandando fazer uma auditoria externa extraordinária, como a lei o permite, designando o próprio auditor externo e o grupo SRN que o pagaria, quer substituindo a administração, toda ou em parte, e designando os chamados administradores provisórios. Por que razão o Banco de Portugal não fez isto quando podia e deveria fazer? Por que razão o Banco de Portugal deixou entrar a administração de Abdul Vakil, considerada intercalar? E por que razão, a seguir em junho, nos fins de junho, deixou entrar a minha administração? Não encontro a explicação para isto. Verdadeiramente, isto é inadmissível. Não estamos num sistema que tem a sua racionalidade e tem o seu regime legal. Tem a... Tem as suas responsabilidades. Tem um sistema que viva à base da confiança, onde o Banco de Portugal tem aí um papel fundamental. Portanto, respondi a essa questão das conversas com o Governador antes da posse. Foram só dois telefonemas, sem qualquer sequência da parte, sem qualquer sequência do ponto de vista substantivo. Portanto, a informação do Governador do Banco de Portugal sobre a situação do grupo SLN e do banco foi zero antes da posse. Depois da posse, chamou-nos logo a seguir ao Banco de Portugal e reunimos com o Sr. Governador, e o Sr. Governador fez-nos um retrato muito, muito preocupante e preocupado, ele próprio, da situação. Mesmo assim, não nos disse aquilo que nós viemos a determinar através das auditorias externas extraordinárias. Pergunto ao Sr. Deputado se eu estava sozinho acompanhando as reuniões com o Banco de Portugal. Estive sempre acompanhado por colegas meus, e o Sr. Governador estava sempre acompanhado por vice-governadores e por diretor ou administrador do Banco de Portugal. Portanto, reuniões sempre com várias pessoas. Apenas com uma exceção, um dia em que pedi ao Sr. Governador para ter uma reunião prévia, enquanto os outros esperavam na sala de reuniões.
Sr. Doutor, permita-me só, se puder concretizar com quem estava acompanhado, poderia ter interesse, mas que não seja em futuras audições.
Quem, o Sr. Governador ou eu?
O Sr. Doutor.
Eu estava sempre acompanhado por colegas meus da administração. Os administradores, habitualmente, eram o Sr. Doutor Meira Fernandes, o Sr. Professor Carvalho das Neves, e depois variavam conforme os assuntos que tínhamos para tratar. Chegou a estar também o Sr. Vila Covas, chegou a estar o Sr. Rui Pedras, mas comuns a todas as reuniões éramos os três que referi, está bem? Como? Da parte do Banco de Portugal esteve quase sempre o Sr. Governador, só talvez uma vez em que estava na reunião do Banco Central Europeu, estava o Sr. Vice-Governador, que tinha a supervisão, tem a supervisão. Esteve o Sr. Administrador algumas vezes, Silveira Godinho. O Sr. Vice-Governador, Professor Eduardo Neves, é o Vice-Governador que tem a supervisão. E noutra altura esteve também um outro Vice-Governador. Portanto, o Banco de Portugal estava representado ao mais alto nível e também estava em algumas reuniões a Sra. Diretora Superior do Banco de Portugal. O Sr. Deputado. deputado Nuno Melo, suponho que à pergunta qual deveria ter sido a atuação da supervisão. Eu já respondi. Fala da mudança de auditores do banco. De auditores do banco, não é? Eu não tenho notícia cabal disso, porque é passado sobre o qual não me debrucei. Alguns administradores tiveram muito pouco tempo no banco e talvez seja razão para se perguntar porquê, não é? Pergunta se conhecia as cartas de 15 de maio e 2 de junho de 2008 do Presidente Vaquil sobre o Banco Insular. Se conhecia antes da posse. De memória, penso que conheci estas cartas imediatamente após a posse. Posso ter tido notícia do teor da carta em que fala do balanço e fora de balanço uns dias antes. Mas atenção, as cartas, esta carta de Abdul Vaquil ao Banco Portugal não fala de imparidades, não fala de perdas. Fala apenas do seguinte: o total devem ser uns 600 milhões de euros, dos quais, em número de onde estou a citar a memória, 400 fora de balanço e 200 em balanço. Não se diz se há perdas. Perdas viemos nós a detectar através da auditoria incisiva que mandámos fazer e que apontou para os tais 350 e tal milhões de euros de imparidades no Banco Insular. Se o Governador do Banco de Portugal fez referência às cartas, na primeira reunião ou na segunda, ainda atual que tivesse feito referência às cartas. Mas de memória agora não sei dizer, não é? Cartas entre Procuradores da República e Banco de Portugal sobre o Banco Insular, as cartas que o Sr. Deputado fez favor de me dar cópia. Não conheço cartas entre Procuradores da República e Banco de Portugal. Mas para mim é evidente que é altamente plausível que houvesse comunicação entre entidades públicas, de um lado a Procuradoria-Geral da República e do outro lado o Banco de Portugal, sobre um caso que estava sob investigação da Procuradoria-Geral da República, o Banco Insular. E por isso eu próprio perguntei ao Sr. Governador mais uma vez, mas ouça, não é possível, Sr. Governador, não é possível que não haja cartas da Procuradoria-Geral da República, comunicações sobre o Banco Insular. O Banco Insular está sob a investigação da Procuradoria-Geral há anos. Como também me surpreende que não haja comunicações entre o Banco Central de Cabo Verde e o Banco de Portugal há mais tempo. Há um jornal, há um semanário que em 2002 publica uma notícia sobre o BPN e o PSLN e o Banco Insular, interpelando nas entrelinhas as autoridades, não é assim? Então, até à nossa entrada, foi preciso que nós entrássemos em fins de junho para que o caso Banco Insular merecesse a atuação das autoridades de supervisão. Banco Insular. Nós entramos nos fins de junho, não é assim? Em 14 de julho, recebemos na SLN o ofício do Banco de Portugal. 14/7. Notificação. Fica a SLN, SCP-SSA, notificada de que, por deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal, foi instaurado contra essa instituição de crédito, chamou-se-lhe assim, e contra os membros dos órgãos sociais que sejam responsáveis, não tem a ver connosco, o processo de contraordenação número 10/08/CO, com fundamento na existência de indícios da prática de ilícitos de mera ordenação social prevista e punidos no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, designadamente a prestação de informações falsas ou incompletas ao Banco de Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao envolvimento do Grupo SLM em estrutura acionista do Banco Insular. Bem como a omissão de registro como filial deste banco e ainda a viciação descrita e na observância de regras e procedimentos contabilísticos. Como? Qual é o artigo do código do regime? É o número 1 do artigo 41 do regime geral, conjugado com o disposto no artigo 232 do regime geral. 232 do regime geral e também o artigo 61 do Código de Processo Penal. Bem, mas se vos cito este ofício é porque ele não me deixou de nos surpreender. Porque é que se esperou que nós entrássemos em funções para instituir esta contraordenação? E não deixei de perguntar isto mesmo ao Sr. Governador na primeira reunião, logo após recebermos este ofício. Para receber em 17 de julho. Situação em que encontrei o banco na posse.
Soutor, desculpe.
Esta pergunta é comum.
Desculpe, é só porque o Soutor, em boa verdade, não respondeu. A questão era sobre se lhe foi dado conhecimento pelo Banco de Portugal dessa correspondência trocada com o DCAP, por um lado, sabendo-se a não ter sido entregue, se considera isso grave ou não. E já agora, Sr. Presidente, se também seria possível distribuir cópia desse...
Se consideram?
Normal que o Governador do Banco de Portugal tenha tido esta troca de correspondência desde 2004... A primeira correspondência é de 2004, que não tivesse feito isso menção a quem entra em funções no novo Conselho de
Administração. Oh, Sr. Deputado.
Agora, se distribuir cópia desse.
Sr. Deputado, eu há pouco não permiti que o Sr. Deputado Honório Novo explicitasse. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Deputado Nuno Melo, eu. Sim. Bem. Deputado Nuno Melo, acho que respondi. Disse que não tive conhecimento de cartas entre a Procuradoria-Geral da República e o Banco de Portugal, que sempre achei pouco plausível que não tivesse havido comunicação entre entidades públicas sobre o caso Banco Insular, e que disso mesmo falei ao Sr. Governador, que me disse que não havia comunicação entre a Procuradoria-Geral da República e o Banco de Portugal. Esta última parte, talvez eu não tenha dito. Sempre achei inverosímil que não houvesse comunicação entre Procuradoria-Geral da República e Banco de Portugal sobre o caso Banco Insular. E por isso... Porque achei que havia no caso do Banco Insular, especialmente no caso do Banco Insular, uma falha de supervisão que atingia em cheio o valor patrimonial do Grupo SLM. Por isso também propus ao Banco de Portugal que houvesse, da parte do Banco de Portugal, uma forma de partilhar as consequências patrimoniais que do Banco Insular e da sua continuação no tempo sem intervenção do Banco de Portugal, consequências patrimoniais que daí tinham decorrido. a nossa proposta ao Banco de Portugal foi rejeitada pelo Banco de Portugal. Repito, o Banco de Portugal, por razões de falha de supervisão, assumir a sua quota parte na compensação das perdas patrimoniais decorrentes das práticas permitidas pelo guarda-chuva Banco Insular, que funcionou durante anos de modo flagrante, quer para ocultar perdas, quer para fazer pagamentos de remunerações e outros pagamentos fora de registro. E a nossa proposta foi recusada pelo Banco Portugal. É uma proposta concreta. Quantas perguntas do Banco de Portugal encontrei por responder? Encontramos vários ofícios e dezenas de questões, algumas dezenas de questões por responder. Janeiro, fevereiro e meses posteriores, isto é, chegamos em fins de junho e encontramos assuntos que tinham 6 meses de espera. Alguns 2 meses, 3 meses, 4 meses, o que mais uma vez nos surpreendeu, e ao mesmo tempo fomos a palavra é talvez um pouco excessiva para relações entre banco e grupo SLN e Banco Portugal, mas a verdade é que nós fomos encharcados com solicitações por escrito da parte do Banco Portugal, de tal modo que tive de dizer ao Sr. Governador que nós estávamos lá para cooperar com o Banco de Portugal, era essa a nossa determinação, sem dúvida nenhuma, mas tínhamos também outras coisas importantes para fazer, não é assim? Há um caso paradigmático. Há um caso paradigmático que eu gostaria de vos dar com toda a precisão, mas que poderei procurar a seguir, que é uma deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal de fevereiro, que manda fazer uma contraordenação, e só poucos dias antes de nós chegarmos, portanto, para efeitos práticos é connosco em funções, o Banco de Portugal escreve para que nós nos pronunciemos. Isto é, demoraram mais de 4 meses a comunicar ao grupo SLN uma deliberação do Conselho de Administração. Percorre-se esse ofício, são várias páginas, com um volume densíssimo de interpelações ao grupo SLN. Mais uma vez se pergunta, eu não conheço a parte processual dentro do Banco de Portugal, mas entre uma deliberação do Conselho de Administração e a comunicação à entidade visada, 4 meses e tal. Chega o novo Conselho de Administração e tem isso para tratar. Quantas sociedades offshore encontramos, já o disse, 94, através da Operação César. E quando é que o BPN é o titular último, o beneficiário último dessas sociedades offshore? Ou quando é que o BPN aparece como titular do Banco Insular? Suponho que também já respondi a esta questão. Sou Promat, é uma pequena sociedade que faz a escrita, fazia e faz a escrita do Banco Insular, que mais uma vez não sabemos se é assim de verdade ou se não é. Os sócios são pessoas singulares. Um dos sócios da Sopromat é o presidente do próprio Banco Insular, o que diz logo configura uma situação incorreta, se não mesmo ilegal, mas o Banco Insular
oficial, é uma pessoa jurídica com sede em Cabo Verde, não é? Direito cabo-verdiano. O outro banco insular, Linha, não existe como tal, não é assim? Não existe oficialmente. A Sopramat, então, é uma fornecedora do banco insular. Segundo os acionistas, pessoas singulares da Sopramat, dizem, a Sopramat é mais uma sociedade do grupo que oficialmente não está no grupo. Como funcionava o banco insular Linha? O Banco Insular Linha funcionava deste modo. Os clientes do BPN que podiam fazer depósitos em BPN Cayman assim faziam, sem saber que do BPN Cayman os depósitos iam alimentar o Banco Insular Linha. Quando chegava ao vencimento, o Banco Insular Linha devolvia o necessário para cumprir o vencimento. Mas isto era um mecanismo que se autoalimentava. Tendo o banco folga de liquidez, o problema não vinha ao de cima. E, portanto, isto era o Banco Insular Linha, por todas as razões, não só porque é algo que não tem existência legal, mas também porque usa indevidamente dinheiros dos depositantes. Este foi um dos aspectos mais surpreendentes, mais inesperados, que encontramos no grupo SLM, que assim funcionou durante anos. O Banco Insular, o Banco Insular Linha, portanto, o recurso ia buscá-los a clientes do BPN que não sabiam que o uso era esse, e as aplicações eram em operações de crédito a empresas do grupo SLM ou a pessoas ou a alguns acionistas do PSLN. Não sei se respondi cabalmente. Desculpa. Que informações recebemos do Banco de Portugal sobre imparidades? Nenhuma. O Banco de Portugal não nos deu nenhum valor de imparidades. Todavia, o Governador do Banco de Portugal, diz o Sr. Deputado Nuno Melo, declarou que foi a ação inspectiva do Banco de Portugal que detectou imparidades. Não é só, desculpar-me, é o Sr. Governador quem o disse. A própria proposta de lei à Assembleia da República, da sua expressão de motivos, diz isto textualmente. Foi graças à ação inspectiva do Banco de Portugal que as imparidades foram detectadas. Bem, ou nós estamos enganados, eu e a minha equipa, ou as imparidades foram determinadas exclusivamente pelas auditorias externas e extraordinárias que mandámos fazer. Se o Banco de Portugal tinha já uma noção dessas imparidades, se tinha, vamos admitir que sim, ah, então isso é grave, porque já deveria ter feito intervenção muito mais cedo, e não o fez, conhecendo esse volume de imparidades. Das duas, uma. Ou é verdade o que está dito na própria expressão de motivos da lei, e então o Banco de Portugal tinha o dever de fazer intervenção muito mais cedo, ou não é verdade. E então isso é menos grave. É uma questão de falar a verdade ou não falar a verdade. Portanto, a questão de quem informou quem, a nossa história, a nossa versão é: nós informámos o Banco de Portugal das imparidades do Banco Insular. Mais tarde informámos o Ministro das Finanças das imparidades detectadas pela Deloitte no BPN, que somadas com o Banco Insular davam 750 milhões de euros, que era um montante insuportável à data. E por isso precisávamos de uma solução estrutural à recapitalização do banco. Foi o plano BPN de 23 de outubro que apresentámos. Pergunta ao Sr. Deputado se o nosso Conselho de Administração foi colaborante. Se perguntar
qualquer um dos meus colegas de administração, estou certo que qualquer um deles responderá o que vou responder. O meu Conselho de Administração foi muito colaborante, leal, sincero, contributivo nas relações com o Banco de Portugal. E se o Banco de Portugal foi colaborante com a minha administração, peço que faça a pergunta ao Sr. Governador. Quanto aos custos da nacionalização versus a nossa proposta, qual será a mais barata? Suponho que já respondi a isso também. A nossa proposta remunera os capitais envolvidos. Tem risco, naturalmente. A nacionalização envolve só capitais públicos. Os capitais privados não são chamados à recapitalização. Os bancos privados não foram chamados à operação empréstimo com o aval do Estado. Penso que a solução mais custosa para o contribuinte é a nacionalização. O Sr. Deputado, João, o Sr. Deputado Nuno Melo, respondia às suas questões. Sr. Deputado João Semedo. A anulação da operação Cabaz, o aumento de capital social pelos acionistas. Pergunta, sendo uma das razões para anular esta operação, o conhecimento efetivo e completo da situação do grupo à data da operação, da subscrição da operação, pergunta se os acionistas não teriam esse conhecimento. A meu ver, não tinham o conhecimento da real situação do grupo SLN. Não podiam ter. Mas, além disso, Sr. Deputado, além do não completo conhecimento da situação do grupo SLN, há uma outra razão que os juristas consideram válida para anular a operação Cabaz, que é a drástica, radical mudança de circunstâncias entre a data da subscrição e a data da nacionalização do BPN, que é o principal património do grupo SLN. Essas duas razões, não conhecimento completo da situação, impossibilidade, aliás, de conhecer a situação, mesmo que o acionista fosse normalmente diligente, não tinha possibilidade de conhecer a real situação do grupo, porque ela estava só no domínio de muito poucas pessoas. Há também outra razão, outro fundamento, que é a mudança, é a desfiguração de pressupostos por força da nacionalização. Qualquer uma destas razões, só por si, é suficientemente forte para justificar a anulação da operação Cabaz. O Sr. Deputado João Semedo pergunta-me pela afirmação do Sr. Dr. Dias Loureiro sobre a inexistência de reuniões de Conselho de Administração no tempo dele e inexistência de atas. Se eu encontrei isto, não, eu não fui ver se havia atas ou não. Surpreende-me que não haja reuniões periódicas do Conselho de Administração, porque nós, havendo, estamos a ferir a lei, estamos a ferir os estatutos da própria sociedade que assim manda proceder. E manda a lei, e manda os estatutos da sociedade, manda os estatutos fazer atas. Como me surpreende que quem tem de fazer fiscalização e tem de fazer supervisão não se tenha apercebido e não tenha retirado daí consequências, não se tenha percebido que a sociedade não fazia reuniões de Conselho de Administração ou não fazia com a frequência devida e, portanto, há poucas atas dos órgãos colegiais do grupo SLN a nível da sociedade-mãe e a nível do banco.
Acontece que, desde que somos administração, na SLN-CPS, há atas em dia, há reuniões frequentes, reuniões todas as semanas. Os problemas eram tantos e o conhecimento do terreno assim obrigava. E no banco também havia reuniões semanais do Conselho de Administração e as atas estavam em dia. Há uma citação que o Sr. Deputado João Semedo faz numa passagem de vários documentos, aliás, essa passagem aparece com pequenas alterações em vários lados, que é a seguinte. Vou ler a passagem no plano BPN 23 de outubro, que foi o documento que apresentámos, a nossa proposta ao Governo. No que se refere, em particular, ao tema do Banco Insular, surpreenderam-nos a natureza, a dimensão, a complexidade, a extensão no tempo, começou em 2001, tendo-se agravado em 2003, as informalidades processuais, a evidência de situações irregulares e de práticas ilegais, as temeridades patrimoniais, os impactos negativos não relevados. Surpreendeu-nos a reincidência continuada. Fim de citação. Porque aqui reside um dos pontos cruciais. Porque um ato isolado pode passar despercebido a uma fiscalização atenta e a uma supervisão também atenta e ativa. Agora, como aqui se diz, uma reincidência continuada durante anos. Como é que foi possível? Sobre esta citação, Sr. Deputado, pergunta como é que o Banco de Portugal e nem o Ministério das Finanças atuaram. Acho que já respondi a estes. O Ministério das Finanças tem também como incumbência acompanhar o sistema financeiro do país e, em particular, o sistema bancário. É claro para mim que este caso do grupo SLN, todo ele, com as suas práticas ilícitas, evasivas, intransparentes, com os seus negócios danosos, com as suas imparidades, que resultam de atuações ao longo de anos, é para mim, claro, que o Governo também tem aqui a sua responsabilidade. Em primeira linha, falham órgãos da própria sociedade e do próprio grupo. Em primeira linha, para mim, falham entidades de supervisão que são externas ao grupo, mas que têm, por lei, que olhar para o grupo, e só isso dá confiança ao mercado e dá confiança, só isso, e outras coisas, naturalmente, mas só isso, por si só, não é tudo, mas dá confiança ao mercado e dá confiança aos acionistas. E depois, numa segunda linha, estão outros, mas acho que o Governo também está. Isto é uma falha tão longa e tão grave de supervisão, a meu ver. Também atinge a responsabilidade do Governo. Sociedades offshore, quais as que o BPN mais usava? Eu responderei a isso por escrito, se puder, mas suponho que a questão, porventura, agora pertencerá mais ao Conselho de Administração do BPN responder. Mas vou ver se posso responder, Sr. Deputado. Quanto à evolução de liquidez desde o verão até outubro, que passou de positiva para negativa,
temos que ver que em meados de setembro a crise financeira internacional agravou-se muito e dificuldades de liquidez atingiram vários bancos, atingiu o BPN em especial. O que nós fizemos para travar os levantamentos? Nós não podíamos travar os levantamentos. Pelo contrário, procuramos sempre mostrar aos depositantes que se quisessem levantar, o dinheiro não faltaria. Procuramos é alimentar a liquidez do banco pelo outro lado do balanço, não é assim? E por isso recorremos a empréstimos, quer do Banco de Portugal, quer de outros bancos. Empréstimos garantidos por ativos, sobre-garantidos por ativos do próprio BPN. Mas a confiança dos depositantes alimenta-se a si mesma, ou, se quiser, o negativo, a desconfiança também se alimenta. Vou contar um pequeno episódio. Um cliente, um grande cliente, algures, no Norte, vai à agência do banco e diz assim: olha, preparem-me lá o meu dinheirinho, que eu quero levantar isso tudo. Oh, senhor, não sei quantos, não faça isso. Não, 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 eu quero levantar tudo. Pronto, muito bem, então. Venha cá logo às 2 horas. O dinheirinho está todo pronto para levantar. Foi às 2 horas. O meu dinheiro. Está aqui, como vês, está aqui. Ah, esse é o meu dinheiro? Então pode ficar aí outra vez. Deixou ficar. O que quer dizer que a confiança tem algumas coisas que são verdadeiramente subjetivas e que dependem de nada. É evidente que o dinheiro tem vocação universal num banco, não é? Um cliente de depósitos não tem o dinheiro ali consignado e autonomizado, não é assim? Quanto ao Banco FISA, se houve uma proposta, sim, houve uma proposta do... Como? Eu não disse que era empresário. Não, não, disse que era um cliente.
Cliente. Senhores deputados, sim, mas... esta descompressão também é necessária, mas o senhor doutor Miguel Cadilho está a responder pormenorizadamente, vamos deixar o contato.
Banco Infisa, se tivemos uma proposta de compra, de venda, portanto nossa, sim, tivemos, uma proposta subscrita pelo doutor Abdul Vakil, que aliás antes tinha vendido o Banco Infisa ao grupo SLN, há uns anos antes, A proposta foi rejeitada porque o preço era insatisfatório. Portanto, foi uma avaliação que fizemos, mas sem dúvidas nenhumas. Nós, aliás, tínhamos um programa de alienações e temos ainda no grupo SLN, o Banco Infisa agora não está no grupo SLN, foi nacionalizado. Nesse programa de alienações estava incluído também o Banco Infisa. Portanto, se aparecesse um comprador com bom preço, nós teríamos vendido imediatamente. Acontece que a proposta do Dr. Abdul Vakil não era, portanto, aceitável. Proposta da Caixa de Depósitos para comprar o BPN, porque é que recusamos? A proposta da Caixa de Depósitos apareceu do seguinte modo. Primeiro, o Presidente da Caixa falou-me, foi, obviamente, que foi por mando do Governo. Era uma nacionalização, com outro nome. Apareceu quando nós estávamos a preparar a nossa proposta, fundamentar a nossa proposta, chamado Plano BPN 23 de Outubro. Não nos pareceu correto. Quando o Sr. Ministro das Finanças sabia que nós estávamos a fundamentar a nossa proposta, a preparar o documento, naquela semana de muito esforço da nossa parte, não nos pareceu correto sequer aparecer a Caixa a fazer oferta de compra, puramente abstrata, não estava concretizada. E, portanto, nós dissemos, olha, nós, nesta circunstância, dizemos que não. Porque é uma nacionalização, primeiro, e segundo, nós estamos a preparar a fundamentação da nossa proposta. Proposta passada por ações preferenciais, etc., que vos falei já. Todavia, apresentei à Caixa de Depósitos, a pedido de alguns acionistas, uma pré-contraproposta que era se a Caixa pretendia comprar todo o banco, então esses acionistas propunham-se vender todo o grupo SLN. A Caixa diz que não pensava, não admitia essa hipótese. E, de qualquer modo, sobre a proposta de comprar o BPN, penso que a Caixa e o Governo caíram em si, também no pouco realismo da proposta, que não era imperativa, era uma proposta para negociar, não é? Uma oferta de compra, não é assim? No pouco realismo dessa oferta de compra, porque os estatutos da SLN-CPS, detém 100% do banco, indiretamente. O Instituto de SNCPS, o banco só podia ser vendido, é um ato bilateral, portanto, mediante 75% de votos em Assembleia Geral da SLN-CPS. Está-se mesmo a ver que a Assembleia Geral da SLN-CPS iria chumbar a oferta de compra da Caixa, salvo um bom preço. Que não parecia que estivesse nos horizontes. Portanto, a oferta de compra da Caixa era uma nacionalização encoberta sob a capa de um negócio bilateral. E não um ato imperativo e unilateral como é a nacionalização. A proposta da Caixa, portanto, da nossa parte, o que nós respondemos, por escrito, foi enquanto estivermos a apresentar a nossa proposta ao Sr. Ministro das Finanças e enquanto não tivermos resposta à nossa proposta, não vamos apreciar sequer ou não vamos entrar em negociações com a Caixa Geral de Depósitos. Mas atenção, e então lembramos o grande obstáculo dos 75% de aprovação em Assembleia Geral da SLN-SGPS. O Sr. Deputado ainda me pergunta pelas ações preferenciais. Se eu acho bem, sem direito a voto, Sr. Deputado, este é o regime que consta do Código das Sociedades. As ações preferenciais são um instrumento, como sabe, eminentemente privado, de empresas privadas. Se o setor público entrar numa empresa privada, como era o BPN, poderá entrar com ações ordinárias ou com ações preferenciais. E são preferenciais porque dão precisamente algumas regalias ao seu titular, desde o tal dividendo prioritário, que por lei tem que ser estabelecido, até algumas prioridades que o acionista preferencial tem. E se falhar o dividendo prioritário, estou a dizer de memória, em N anos consecutivos, o acionista preferencial tem a opção de se transformar em acionista ordinário. E há outras vantagens que salvaguardam e protegem, precisamente, porque é preferencial, o acionista preferencial. Portanto, não foi escolha nossa, Sr. Deputado. O sim direito a voto faz parte do regime, do Código de Sociedades. Não sei se respondi tudo, Sr. Deputado. Respondi? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Miguel Cadilho. Íamos iniciar uma segunda ronda. Sim, já estão escritos. Eu acho que aquilo que tínhamos combinado era desta forma. Nós discutiremos a metodologia numa próxima reunião especificamente. Eu ia então dar a palavra à Sra. Deputada Leonor Coutinho. Temos também tempo fixado para esta segunda ronda. Ia pedir ao Sr. Guiá Branco, Vice-Presidente, se me substituía só 2 minutinhos, por favor, e aproveitava para devolver o organigrama ao Sr. Miguel Cadilho.
Sr. Presidente, só uma intervenção. Existe algum tempo determinado ou os deputados podem...
Eu acho que nesta segunda ronda iríamos para os 5 minutos. O Sr. Dr. Miguel Cadilho veio a esta comissão em condições de saúde debilitadas. podemos equacionar, interromper agora aqui esta sessão e convidar o Soutor para continuarmos este inquérito num outro dia, porque já vamos com 3 horas de reunião. Penso. Soutor Miguel Cadilho prefere não vir cá outro dia. De maneira que, se quiserem interromper para descansar um pouco, interrompíamos. É, o Soutor é que está mais cansado, que falou muito tempo. Pois, Sr. Dr. Miguel Cadilho, perguntava-me se podíamos agora, digamos, encurtar o tempo das intervenções, Srs. Deputados. Eu penso que em 3 minutos, 2 minutos, o Sr. Deputado Honório Novo precisa de mais tempo. Se os Srs. Deputados estivessem de acordo, ficávamos com 3 minutos e então para esta segunda ronda. E pedíamos aos senhores deputados que pudessem, digamos, não usar o tempo todo para terem essa compreensão. Senhor deputado Aguiar Branco, faz favor.
Bem, nesta segunda ronda vou tentar ser muito sucinta e servir-me daquilo que já foi dito. O senhor doutor falou que havia poucas atas, mas que havia atas. Gostava apenas de confirmar isso. Haveria algumas atas, menos do que aquelas que eram devidas. Pode-nos dar uma ideia das atas que havia, um número. Outra coisa também, o Sr. Doutor falou aqui que não sabia se podia falar dos acionistas que o convidaram e que deixou isso para mais tarde. Eu queria fazer uma outra pergunta, que é em relação aos acionistas. É se aqueles que o convidaram todos subscreveram o capital ou foram outros acionistas que subscreveram o capital na Operação Cabaz? Também falou das tais propostas dos árabes que vinham ao mesmo tempo que em momentos críticos, como por exemplo o seu convite. Portanto, deduzo que terá sido algum dos acionistas que os convidava que trazia esses árabes. Queria só ter a que acionistas, mesmo que não diga o nome, é saber se eram aqueles que o convidavam que traziam essas propostas dos árabes que pareciam que não eram muito concretas. Mas se elas ocorriam ao mesmo tempo, presumo que serão os mesmos, mas queria apenas a certificação disto. O Sr. Doutor disse muito bem, clarificou muito bem, que obviamente a empresa tinha que ter ROCs e tinha que ter, portanto, um sistema de contabilidade, um sistema de auditoria, presumivelmente interna. Eu não sei se havia sistema de auditoria interna, já agora gostava de perguntar. Mas, sobretudo, quando entrou, o que é que aconteceu com os ROCs anteriores? Ou seja, os revisores oficiais de contas, as contas da empresa têm que ter um revisor oficial de contas. As contas da empresa eram certificadas. Essas pessoas, em particular, não vou falar das empresas, essas pessoas saíram, foram alteradas. Não estou a falar só do banco, estou a falar de todo o universo de empresas. Seriam as mesmas, como aconteceu, como aqui falou, que no banco insular seria esta SOPAMAT, seria de um próprio administrador do banco. Será que, neste caso dos revisores oficiais de contas cá em Portugal, havia coincidência de revisores oficiais de contas em várias empresas do grupo ou serão diferentes ou não? Porque este reiterado é muito estranho, não é? Quer dizer, por outro lado, gostaria de lhe perguntar, uma vez que há muitas imparidades que foram encontradas, se houve algum questionamento ou algum seguimento dos avaliadores. Porque se há uma imparidade, muitas vezes há uma compra de um ativo por um valor muito superior ao normal. Portanto, há que perguntar, esses avaliadores, onde é que estão? Foram alguma vez funcionários do banco? Não foram? Onde é que eles estão? Enfim, se houve alguma procura nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar era, a nível do sistema de controle interno, era o que é que estava no ativo e não estava. Portanto, provavelmente não houve consolidação de contas. Eu gostaria que caracterizasse isso melhor. Isso foi sempre ao longo do tempo assim, evoluiu, não evoluiu. Nós deduzimos que não há essa consolidação de contas. Em particular, o Banco Insular diz que é de singulares, de pessoas singulares. É muito estranho que possa fazer uma auditoria numa empresa que é de singulares. Quem são essas pessoas singulares? Serão, como se diz, pedintes ou sem-abrigos ou pessoas que estão? Ou serão, de facto, pessoas que teve que consultar para...
Senhora Deputada, agradecer-lhe que terminasse, já esgotou o seu tempo.
Pronto, se não posso fazer mais. Depois, também gostaria, sobre esta matéria do Banco Insular, existe também uma SLN Cabo Verde, que é uma empresa sediada no offshore da Madeira, que dizem que, por acaso, tem os mesmos administradores que o Banco Insular. Pode confirmar isto ou não? SLN Cabo Verde, que é uma offshore sediada na Madeira, terá administradores coincidentes com administradores do Banco Consular? É a pergunta que eu queria fazer.
Muito obrigada. Senhor Deputado Miguel Macedo, faz favor. Senhora Deputada Leonor Coutinho, era para desligar o som. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu só queria colocar uma questão ao Sr. Dr. Miguel Cadilho e queria agradecer o relevantíssimo contributo que, do meu ponto de vista, aqui veio trazer à Comissão de Inquérito. Acho que o depoimento e as respostas que aqui foram dadas têm uma grande relevância e queria agradecer por isso. Evidentemente poderia fazer mais questões, julgo que a mais relevante que eu queria fazer tem a ver com uma passagem de uma resposta que o Dr. Miguel Cadilho deu, onde a determinado passo dizia que em momentos cirúrgicos tinham aparecido uns árabes com um alegado interesse no BPN. E disse uma coisa que eu pedi ao Dr. Miguel Cadilho se podia explicitar melhor. Era o de que esse alegado interesse, a verificar-se e nunca se verificou, e que ocorria em momentos circunstancialmente importantes, utilizou até a palavra cirurgicamente importantes neste processo, o Dr. Miguel Cadilho disse que esse alegado interesse correspondia também a uma nacionalização. Eu percebi assim que... Bom, então, foi assim que eu apontei, foi assim que eu entendi. Pode ter sido erro, não, o lapso do Dr. Miguel Cadilho.
O Sr. Deputado poderá repetir, porque o Sr. Miguel Cadilho queria
Nessa parte da resposta do Dr. Miguel Cadilho, o que eu percebi, mas admito ter percebido mal, mais colegas meus perceberam assim, foi que esses árabes apareciam sempre em momentos cirúrgicos da vida do BPN, antes até do Dr. Miguel Cadilho estar no BPN, em momentos em que o Dr. Miguel Cadilho estava a ponderar a eventual entrada no BPN. Portanto, era até anterior à responsabilidade do Dr. Miguel Cadilho no BPN. Disse que isso era um alegado interesse. Na altura disse, não sei se o Ministro das Finanças estava a pensar nos árabes que teriam um interesse sobre isto. E nessa circunstância, eu julgo ter entendido que o Dr. Miguel Cadilho disse, mas admito que não tenha dito, que esse alegado interesse dos árabes também corresponderia a uma espécie de nacionalização do BPN a ter-se verificado esse interesse. Bom, fica feita a questão, era só esta.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Macedo. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Sr. Miguel Cadilho, as suas explicações, que agradeço e que registro, suscitam-me alguns comentários, que vou passar a contra-argumentar, se quiser. As afirmações do reiteradas e confirmadas pelo Dr. Vítor Constâncio sobre a intervenção da crise nesta questão. Eu reparei que durante estas 3 horas o Dr. Miguel Cadilho só se referiu uma vez às consequências da crise internacional. E o que é dito, e foi dito, e está escrito e gravado pelo Dr. Vítor Constâncio, é que o plano apresentado e as ideias apresentadas eram boas, só que houve um pequeno pormenor, o agravamento da crise. E o agravamento da crise inviabilizou a concretização do plano apresentado pelo BPN em todas as suas vertentes. Aumento do crédito, aumento do capital social, cobrança de créditos, etc. Eu queria que comentasse isto, porque é determinante para percebermos exatamente como jogam depois alguns pormenores entre junho e novembro. Factuais, de datas, etc. Esta é que é a questão que pode, de facto, confirmar diferenças de posicionamento e até, porque não, porque ficou aqui entendido ou subentendido, de uma forma explícita, aliás, também tinha sido, no passado, recente, em audições precedentes, alguma pouca clarificação de posições dos dois lados. Auditorias externas. Eu tenho aqui um dado que queria confrontá-lo. No dia 4 de junho, o senhor refere que a auditoria é decidida logo que é nomeado, portanto logo a 24, 27, se, eu tenho aqui prestado, mas é 24, 27. Mas há um dado na audição do Dr. Vítor Constâncio que diz, está escrito e gravado, nesta comissão, que diz que o Banco de Portugal oficiou ao BPN em 4 de junho, dizendo, impondo, o termo é este, impondo uma certificação externa. E depois diz mais, o Dr. Vítor Constâncio, de que depois em conversas consigo acertou-se que em vez de se fazerem duas, se faz apenas uma. Faça favor de comentar esta questão. Terceira comentário. A questão da titularidade do Banco Insular. O Dr. Miguel Cadilho acaba de nos dizer que ainda não conseguiu determinar rigorosamente a titularidade. Eu só queria que me confirmasse o seguinte. A offshore designada Fiduciary Group, com sede em Gibraltar e filial no mesmo edifício da sociedade que comprou o Banco Insular, Afincor, não tem titulares apenas individuais? Já determinou isso? Não determinou isso? É porque, pelo esquema que eu tenho documentalmente arquivado da venda do Banco Insular, aí termina a cadeia de compras, ou de relações de dependência, portanto queria saber se dentro dessa operação César já determinaram a identificação desta. Terceira.
Sr. Deputado, agradecer-lhe que terminasse.
Tinha mais duas questões a colocar. Quem é que manifestou no plano árabe interesse pela aquisição do BPN? Foram fundos soberanos? Foram fundos ligados a empresas? Revelaram-se as origens, Sr. Doutor, eu acho que a partir de determinada altura nós temos que substituir a identificação genérica pela identificação concreta. E pedia-lhe, muito encarecidamente, que sempre que o pudesse fazer, o fizesse. Pois o Dr. Miguel Cadilho acaba de fazer uma alusão sobre a responsabilidade...
Vai terminar, não vai ser?
Vou terminar. A responsabilidade da situação que o grupo SLN-BPN vivia, e que o senhor tomou nota ou conhecimento ao longo, enfim, destes últimos meses, dizendo uma coisa que é verdade e é mentira. No meu ponto de vista, peço desculpa. Que os acionistas são os últimos responsáveis. Ora, isto é, pode dizer-se assim como o Sr. Miguel Cadilho disse. Isto é, não havia acionistas diretamente representados, pessoalmente representados nos órgãos de administração do BPN, SLN, SGPS? Havia, tanto quanto sei, e se havia, e eram acionistas significativos, e eram estes sabiam ou não sabiam, doutor?
É que eu admito que havia muito que não sabiam. Mas temos, e peço esse favor, porque a qualidade da sua intervenção foi significativa, que precise e distinga quem é que sabia e quem é que não sabia, e onde estava quem sabia. Porque não acredito, ninguém acredita, que apenas o Dr. Oliveira Costa soubesse da situação real. Bancos insulares, bancos EFISA, financiamentos para aqui, concessões de offshores para o Brasil, para offshores na Madeira, tudo aquilo que todos sabemos à volta desta mesa.
Senhor deputado, também não. Senhor deputado Nuno Melo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente. Em 3 minutos, para respeitar o tempo, mas assim tentarei, Sr. Miguel Cadilho. Perguntas. O Banco de Portugal alguma vez lhe fez alguma recomendação ou advertência sobre o aumento de capital do BPN? O Banco de Portugal alguma vez lhe fez alguma recomendação ou advertência sobre a emissão de papel comercial da SLN Valor? Alguma vez o Banco de Portugal, e esta é uma questão muito concreta e relevante do ponto de vista da avaliação da supervisão, alguma vez o Banco de Portugal lhe deu conta de um e-mail que até preciso terá sido enviado às 10h19, da terça-feira, dia 26 de junho de 2007, 26 de junho de 2007, remetido por José João Alvarez, da supervisão do Banco de Portugal, para Carlos Magalhães, do BPN, deste teor, gostaria que me informasse se o grupo SLN tem alguma exposição no Banco Insular de Cabo Verde, participação crédito ou outros valores à venda. Isto pela menção expressa ao Banco Insular, ao que estava em causa e à data, que, repito, é 26 de junho de 2007, de um supervisor do Banco de Portugal para um responsável do BPN. Outra questão. Alguma vez o Banco de Portugal lhe deu conta de ter detectado uma conta, passo o pleonasmo, do Banco Insular na Caixa Económica Montepio Geral, utilizada para transferências pelo próprio BPN, e este ponto bastará compulsar a carta do Sr. Procurador, entregue pelo Sr. Procurador-Geral da República do Banco de Portugal, o tal ofício que tem data de 2 de janeiro de 2008. Última questão. Se alguma vez o Banco de Portugal questionou a Administração de Relações a Presidia sobre as transferências que são públicas e estão publicadas no site de um outro banco, por acaso o Banco Central do Brasil, feitas pelo BPN Cayman, pelo Banco Insular e até pelo próprio BPN. Já agora, se não era suposto que o supervisor estivesse atento a estas informações, a estas transferências, ao seu montante e às datas públicas e publicadas, repito, num Banco Central relativamente a estas entidades que referi. Registro terminante, Sra. Presidente, porque fica em ata necessariamente, que da forma muito inequívoca, inquestionável, como o depoimento para já prestado pelo Sr. Miguel Cadilho, questiona frontalmente e exemplarmente o anterior, aqui prestado pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, o que me leva a esta última questão. Se entende, Vossa Excelência, que, deste ponto de vista e a propósito deste banco, já nem me reporto a outros, a menos que Vossa Excelência eu queira comentar, se registou ou não, conhecendo Vossa Excelência os estatutos e o seu significado, uma falha grave da supervisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também procurarei ser breve. Minha primeira pergunta era sobre ainda a titularidade do Banco Insular. Decorre das palavras do Dr. Miguel Cadir e aquilo que nos informou ter sido uma última comunicação do Banco de Portugal, que o Banco de Portugal tem uma outra versão sobre quem é e não é proprietário titular do Banco Insular. Mas também decorre de declarações públicas do Dr. Abdul Vakil uma ideia diferente da sua. Ou seja, o Dr. Abdul Vakil assume que o BPN é dono do Banco do Banco Insular. Eu gostava que o Sr. Doutor me explicasse como é que é possível, sobre uma realidade que já todos percebemos que é difícil conhecer, mas apesar disso, como é que é possível haver, digamos, duas opiniões tão distintas, nomeadamente entre duas pessoas que, digamos, se sucederam e antecederam no tempo, na condução do próprio Banco Português de Negócios, Sociedade Lusa, Sociedade Lusa de Negócios. Exatamente. A outra segunda pergunta era sobre isto. Eu gostava que, eu há pouco tinha feito essa pergunta, o Sr. referiu-a, mas não detalhou a resposta o suficiente, do meu ponto de vista. O que é que aconteceu em 2003 para que, no relatório que o próprio Dr. Miguel Cadilho leu e que eu também tinha lido quando fiz as minhas perguntas, o que é que aconteceu em 2003 para que esse ano fosse particularmente significativo na história das irregularidades, enfim, de todo o contexto de situações que o Dr. Desenvolveu? O que é que o ano 2003 tem de diferente relativamente ao ano 2002, 2001, 2004, 2005, por aí sucessivamente? Eu creio que eu gostaria de perceber um pouco melhor isto. E, por último, gostaria de abordar este problema de um ponto de vista mais político. O Sr. defende, o Sr. Miguel Cadilho defende, que o Sr. Lança uma dúvida, uma interrogação muito grande sobre o que é que leva o Governo a decidir pela nacionalização. Porque o Sr. exclui que essa seja a solução que melhor defende o interesse público e até o próprio o interesse dos acionistas, que é a grande argumentação do Governo. E então eu pergunto, na sua intervenção, há um momento em que o Sr. quando se interroga porque é que deixaram duas administrações tomar posse, o Sr. no fundo está a colocar esta questão, porque é que o Governo não nacionalizou mais cedo o Banco Português de Negócios. Claro que o Governo responderá com facilidade, bom, também nós não sabíamos a dimensão do problema. Mas, excluindo, esta é uma interpretação benigna, claro, cheia de boa vontade, mas é exatamente isso que eu quero confrontar, é a boa vontade das interpretações do Governo com a sua observação. Mas o problema que eu lhe queria colocar era este. Se não foi o interesse público, se não foi o interesse dos acionistas, então, na sua opinião, o que é que levou o Governo a nacionalizar o banco? E pergunto-lhe até mais. Quem é que, na sua opinião, a quem é que a decisão da nacionalização serve? Tem intuitos propagandísticos? Tem intuitos de melhor controle sobre a investigação que está a verificar sobre o banco? Qual é, então, a motivação? Se não é porque a proposta do Governo é melhor, então o que é que levou o Governo a tomar essa decisão?
Sr. Deputado, esgotou o seu tempo.
Eu vou já esgotar o meu tempo. Até por isto, eu achei muito interessante esta... A designação da Operação César, relativa, o Sr. até explicitou a César o que é de César, mas isto de facto faz-me lembrar, é um pouco como a queda do Império Romano, em que senadores e centuriões se degladiavam com golpes, atrás de golpes, uns contra os outros. E a minha pergunta é esta. Faltou na sua intervenção a explicação deste aspecto político. O que é que serve, qual é o interesse, qual é o objetivo de nacionalizar o banco, dado que o Dr. Miguel Cadilho não vê nenhuma vantagem económica, financeira, portanto, no plano técnico para essa decisão. E, portanto, para que esta história da
Senhor
corrida deputado, do
Império Romano se percebeu, não se
perceba melhor, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto.
Muito obrigada. A palavra ao Dr. Miguel Cadilho para responder com a síntese que entender conveniente, uma vez cheia a uma segunda ronda. O Sr. Deputado Marcos Júnior tinha pedido também a palavra. Sim, Sr. Deputado João Semedo, desculpe.
Posso usar 30 segundos? Porque esqueci-me de fazer uma pergunta que eu gostava de fazer.
30 segundos. Cirúrgicos.
Se o Dr. Miguel Cadilho nos explicasse porquê que optaram por uma queixa contra incertos e não uma queixa, enfim, com, digamos, um objeto mais definido da própria queixa.
Como só tenho mais uma inscrição do Sr. Deputado Marcos Júnior, dava-lhe de imediato a palavra, pedindo-lhe para ser o mais sucinto possível, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava também o Sr. Deputado, o Sr. Dr. Miguel Cadilho. Eu ia tirar três pequenas conclusões, das muitas que se podem tirar de endereço ao Sr. Doutor, e depois ir-lhe fazer uma pergunta. Creio que ficou evidente aqui que o Sr. Doutor considera que na evolução de toda esta situação há uma grande responsabilidade do Banco de Portugal por uma deficiente, pelo menos deficiente, supervisão. Creio que reconhece que se tivesse o conhecimento completo da situação com que veio a enfrentar-se, provavelmente não teria aceito o lugar que aceitou na administração. Referiu também que o Governador do Banco de Portugal e o Ministro das Finanças manifestou confiança na administração e explicou o quadro em que essa confiança foi manifestada. Considera que a sua proposta de 23 de outubro de 2008, que apresentou para o BPN, era, em sua opinião, melhor do que a proposta do Governo de nacionalização. A pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Doutor é o seguinte. Verificando hoje, Sr. Doutor, um conhecimento mais completo da situação do BPN, considerando o ambiente de crise nacional e internacional, de consequências ainda imprevisíveis para o futuro, o Sr. Dr. Miguel Cadilho continua a pensar que a sua solução era a melhor? Esta é a questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Cadilho, agora para responder com a síntese que entender adequada, por favor.
Me dar a palavra. Eu vou evitar repetir algumas respostas que já dei, de uma forma ou de outra, sim? Sr. Deputada Leonor Coutinho, pergunta-me por atas do passado. Não andei a verificar quantas atas estavam feitas, não lhe sei responder. Compreende? Sei que há poucas atas do passado e sei, porque foi declarado publicamente, que o Conselho de Administração presidido pelo Dr. Oliveira Costa não reunia regularmente. Foi dito por um ex-administrador desse tempo. Não sei bem se era esta a pergunta, era?
Sim.
Posso é responder do meu tempo. No meu tempo, como já disse, os livros estão em dia, os livros de atas estão em dia. Depois perguntou-me se os acionistas que me convidaram, se todos subscreveram a Operação Capaz. Não lhe sei responder de memória, mas penso que sim. Quanto à proposta de árabes, se algumas delas apareceram através de acionistas que me convidaram, respondo que sim. Não todas. Outras apareceram por outras vias. Sempre árabes. Estou a referir-me a propostas de compra de todo o grupo SLN, não é assim? Propostas de compra de uma empresa ou de outra, isso faz parte do nosso programa de alienações. Mas as propostas, como digo, nunca se concretizaram e, passado os momentos cruciais que se viviam, desaparecia completamente a vontade de aprofundar qualquer negociação. Coisa que eu nunca fiz. Nunca entrei em negociação com os ditos hipotéticos investidores de origem árabe. Sempre entendi que esse assunto era para ser tratado pelos acionistas, ou então os acionistas teriam de me dar mandato específico para eu negociar com eles. ROC do grupo e de empresas do grupo. Quando entrei, se continuaram. Claro que continuaram. Primeiro, estávamos a meio do exercício. Segundo, senhora deputada, nós entramos em fim de junho. As imparidades do grupo SLN detectadas pela Deloitte aparecem em meados de outubro. Nós não tínhamos razão nenhuma para entrar e mudar órgãos sociais. Aliás, como sabe, não é iniciativa nossa. É a Assembleia Geral quem muda o fiscal único. E muda, portanto, a sociedade de Rocos que está a fazer fiscal único. Acontece que no grupo SLN, o ROC que está na SLN SGPS está em muitas empresas do grupo.
perguntou-me também se o ROC fiscal único do Banco Insular, se é o mesmo. Não lhe sei responder, porque o Banco Insular oficial tem sede em Cabo Verde, é pessoa jurídica cabo-verdiana, como já disse, e agora neste momento não lhe sei dizer. Mas como digo, os acionistas do Banco Insular oficial, sejam ou não cabeças de turco, nós não conseguimos apurar isso definitivamente e por isso não deliberamos definitivamente o assunto em conselho. Com isto também já respondo a um outro senhor deputado. Porque o meu antecessor, o presidente Abdul Vakil, escreveu uma carta com o administrador ao Banco de Portugal, assumindo a titularidade do Banco Insular. Nós chegámos e não conseguimos confirmar isso. Não conseguimos. E, portanto, por defesa patrimonial do que o PSLN, e porque o Banco Insular traz problemas, não o assumimos, mas provavelmente deve ser assumido. E assim está previsto que com a nacionalização BPN faça. Está previsto, isto é. Parece que sim, mas ao ponto a que nós chegamos, não se assumiu juridicamente a titularidade. Mas chegamos a apurar tudo que precisávamos apurar e levamos tudo até ao ponto a que podemos chegar. Avaliadores. Se os avaliadores estão a ser identificados e a ser chamados à pedra, só em alguns casos os avaliadores existiram, nos casos imobiliários, por exemplo. Nos outros casos, há também, certamente, pareceres técnicos. Há um caso que foi muito noticiado há pouco tempo e que dois quadros do grupo PCRN deram pareceres contra o investimento, e o investimento todavia fez-se, e passado pouco tempo revelou-se caso ruinoso. Mas, mais uma vez, nós não tivemos tempo de ir a tudo. Compreende, Sr. Deputado, não é assim? Faça-me essa justiça. Estivemos no banco 4 meses, um dos quais, já o disse, é o tradicional mês de férias em Portugal. Não é? Isso de chamar avaliadores à pedra é uma prioridade de terceira ordem. Talvez lá chegará à altura, não é? Mas a responsabilidade é sobretudo do administrador que delibera, ou do Conselho de Administração que delibera, não é assim? Com o apoio bom ou mau dos avaliadores, não é assim? O Conselho de Administração tem também de apurar a bondade, a qualidade do avaliador, não é? Porque no fim de contas, afinal, a responsabilidade é da administração que delibera comprar ou vender, ou fazer isto ou aquilo, ao ativo, ou ao passivo, não é assim? Consolidação de contas. Bom, o que não está oficialmente no grupo não entra na consolidação, claramente que sim, não entra, não pode entrar, porque não é oficial, não é assim? É uma tautologia o que eu estou a dizer, não é assim? Se é não oficial, não consolida, pois claro. Quanto ao resto, a consolidação de contas obedece aos métodos técnicos de consolidação. Admito que não seja aí propriamente que esteja o Busilis ou um deles da questão. Há várias sociedades, das tais não oficiais, que têm testas de ferro, não é? Ou cabeças de turco, ou como lhe queira chamar, barrigas de aluguer também. Há casos lá. Há vários casos. Poderiam figurar no manual de como constituir barrigas de aluguer. É uma expressão usada nesta coisa. Não é assim? Há algumas sociedades grandes, portanto, patrimonialmente importantes, que estão com cabeças de turco, não é? E que nós estamos a chamar ao mundo oficial. Algumas estão na área imobiliária. São do grupo SLN estas, não é? Quanto a SLN Cabo Verde, se os administradores são os mesmos do Banco Insular, neste momento não tenho elementos para responder, mas quero que mande a resposta para cá. Muito bem.
eu não sei se podemos responder a esta questão, isto é, se isto está no mundo BPN ou se está no mundo SLN. Mas também não é questão de especial relevância. Sr. Deputado, respondi às suas questões. Sr. Deputado Miguel Macedo, o Ministro das Finanças terá declarado que fez algumas propostas alternativas à minha administração para solucionar o caso do banco. Como disse, só conheci da parte do Ministro das Finanças duas propostas que eram variantes de uma nacionalização, ou oferta de compra pela Caixa de Depósitos ou operação património, perdão, operação harmónio com os acionistas atuais a reduzir o capital e depois um acionista certamente público a aumentar o capital. Não conheci mais nada. Não sei se ele disse na altura, não sei se ele se referia porventura a propostas alternativas à nacionalização que viessem do mundo árabe. Foi isso que eu quis dizer. Não me fiz entender bem. Seguramente que não me fiz entender bem. Não sei se respondi. Sr. Deputado Honório Novo diz que, segundo o Governador do Banco de Portugal, a nossa proposta poderia ter pernas para andar se não fosse a crise financeira que veio... Eu sei, sim, Sr. Governador. A crise financeira que terá vindo inviabilizar a nossa proposta. É o juízo do Sr. Governador. Nós fizemos a proposta em plena crise financeira. Foi em 23 de outubro. Congregava, como disse, um apoio de liquidez de 5 bancos, ou 6 bancos, de 500 milhões de euros, com o aval do Estado, mais a recapitalização que também vos referi. O que penso é que não foi a crise financeira que inviabilizou o nosso plano BPN de 23 de outubro. O que inviabilizou o nosso plano foi a nacionalização. A crise financeira trouxe dificuldades novas, mas já estavam essas dificuldades nos pressupostos e nas projeções do nosso plano BPN 23 de outubro. Se a equipa que subscreve o plano é merecedora de confiança, então aceitem o plano e deixem a equipa executar o plano. Se a equipa não for bem sucedida, o que é que os depositantes, os clientes, o que é que o Estado, os contribuintes, perdem? O agravamento da situação do banco não me parece hipótese a considerar, porque se a corrida de depositantes continuasse, aliás, continuou, se a corrida de depositantes continuasse, o que é preciso é substituir depositantes por outros depositantes, como a Caixa de Depósitos. Não é cobrir buracos nem perdas. E, portanto, era uma questão de esperar mais tempo para ver se o nosso plano dava solução ou não dava. Se não desse, já vos disse isto várias vezes, desculparão, senhores deputados, se não desse, então, viria a última instância, o último recurso, a nacionalização. Por que razão? Uma equipa em quem se acredita, foi dito por eles, apresenta uma solução e se atravessa por ela e diz que a executa e não se aceita. Portanto, razão, crise financeira não é uma razão nova, já vinha desde trás, agravou-se em meados de setembro e estava endogeneizada na nossa proposta de 23 de outubro. Pergunta se o Banco de Portugal falou connosco e se acertou auditorias externas extraordinárias. Antes de sermos eleitos, aliás, antes de dizermos sim, dissemos que faríamos uma auditoria externa extraordinária a todo o grupo SLN. Somos eleitos, imediatamente no próprio dia da Assembleia Geral, eu não estava em funções ainda, o Conselho de Administração reuniu e apreciou o caderno de encargos que estava em projeto formulado por nós. Depois, passados os dias, eu entro também em funções. O Conselho de Administração reuniu novamente e apreciou já em segunda leitura
o caderno de encargos para a auditora. E nesse mesmo dia, deliberamos uma auditoria externa extraordinária específica ao Banco Insular. E só a seguir é que vamos à primeira reunião ao Banco de Portugal.
Não existe a carta
4 de junho? Nós já estávamos em funções. Não sei se existe. É capaz. Não sei se existe. Não sei se estou agora, aliás, a trair a minha própria memória. Mas o que é que diz esse ofício? É sobre a certificação por auditor.
Sobre o Banco de Portugal, na audição que teve na COF, disse que no dia 4 de junho, oficiou o BPN SLN e impôs, melhor dizendo, em função de uma deliberação precedente, uma certificação externa, portanto, uma auditoria externa.
Não é bem...
É ainda antes da sua nomeação. Não, não, eu bem sei, mas eu, o que eu queria confirmar é se esta carta existe ou não.
Não é bem a mesma coisa. O Sr. Governador é que terá de distinguir, porque ele é que fez a afirmação de que esteve, deu ordem de auditoria externa extraordinária a todo o grupo SLN antes de nós o fazermos. E para mim isso não corresponde à verdade. E se esse ofício existe, se ele diz, é porque existe, obviamente, e se manda fazer uma certificação para o auditor externo, não é a mesma coisa que nós mandamos fazer. Nós vamos fazer uma auditoria externa extraordinária a todo o grupo SLN. Primeiro. Como? Não, pode, porque todo o grupo está sob a supervisão do Banco de Portugal, sabe?
Senhores deputados, pedi-vos para deixarmos o Sr. Miguel Cadeiro
responder. O Banco de Portugal tem supervisão sobre todo o grupo SLN. Porquê? Porque a SLN, SGPS, tem o domínio total do banco e de outras entidades financeiras que, por sua vez, estão sob a supervisão do Banco de Portugal. Isso, por regime geral, chama à supervisão de toda a SLN CPS e que lá está pendurado. Em base consolidada. O que o Banco de Portugal também não mandou fazer, mandamos nós, foi a auditoria externa, incisiva e específica ao Banco Insular. Muito bem. Como? O que mandou? Tenho uma carta do Banco de Portugal de 24 de julho. Depois nós temos a auditoria externa de Deloitte a correr. E depois da auditoria da Masá estar feita, só estamos à espera da versão final do relatório. Esse ofício de 24/7, se eu puder apresentar ao Sr. Deputado, que por vistos me interpela já fora de ordem.
Não, Presidente, eu acho que tenho legitimidade para dizer assim. O que me interessa a mim, do ponto de vista factual, para determinar a precedência das iniciativas, é saber se o Sr. Doutor se recorda ou não da existência de uma carta do Banco de Portugal de 4 de junho a impor uma certificação externa. O termo é este.
O Sr. Deputado...
Não, o Sr. Doutor acaba de dizer que não se recorda.
Não, porque o facto de não estar lá não quer dizer que não tivesse... Como? O facto de não estar ainda em funções em 4 de junho... Nem sequer estava designado. Não quer dizer que eu não tivesse acesso a esse ofício. Mas não é a mesma coisa tecnicamente. Porque se fosse, também, não seria preciso este ofício de 24/7, assinado pelo Sr. Vice-Governador, que, a nosso ver, chove no molhado. Nós tínhamos a auditoria externa de Deloitte a correr, tínhamos falado disso com o Governador e com o Vice-Governador nas reuniões já ocorridas, mostramos até, eu suponho, o caderno de encargos ao Banco de Portugal, para ver se tinha alguma sugestão, suponho. Acharam muito bem a escolha da Deloitte, está a Deloitte a correr com a sua auditoria, e chega este ofício, Sra. Deputada,
conselheiro.
Acho que sim. Se o doutor considera relevante para a resposta,
é dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da SNS-GPS. Os modelos utilizados nos relatórios de provisões económicas relativas ao BPN têm evidenciado uma reduzida sensibilidade ao risco, não obstante as chamadas de atenção efetuadas através das cartas do Banco de Portugal, números tais e tais, de 24 de maio de 2007 e de 3 de janeiro de 2008, respectivamente. Por outro lado, a amostra de mutuários selecionada não tem assegurado a representatividade da carteira global e a análise coletiva continua a basear-se em pressupostos que não permitem uma segregação adequada dos diversos tipos de crédito, clientes e níveis de incumprimento. Acresce que se torna necessário apurar os efeitos resultantes da inclusão do Banco Insular no perímetro de consolidação da SNS-GPS. Por último, têm vindo a registrar-se repetidamente incumprimentos dos prazos estabelecidos pelo Banco de Portugal para o envio de elementos necessários ao exercício da supervisão. Estes atrasos dizem respeito ao passado. Atraso de resposta. Agora, nestas circunstâncias, informa-se que o Conselho de Administração do Banco de Portugal, reunido em 22 de julho de 2008, deliberou, ao abrigo do disposto número 2 do artigo 116 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, deliberou que seja realizada uma auditoria especial pela Deloitte para apuramento das perdas por imparidades dos ativos do Grupo SLN, com base nas contas relevantes para efeitos de supervisão em base consolidada. Estava isto em curso de execução. Tinha o Banco de Portugal conhecimento de todas as nossas diligências para contratar a Deloitte com um caderno de encargos. Contratámos, adjudicámos, começaram a trabalhar. Mais não sei dizer. Não sei se...
Estou complicado.
Senhor deputado Novo, não quer o ofício.
Não, eu quero. Eu quero.
Vai desculpar-me, eu agradeço. Eu vou perguntar aos advogados.
O Sr. Miguel Cavilho pergunta, da mesma maneira que já em relação a outros elementos.
Exatamente.
Entendeu perguntar aos seus advogados, faz favor.
Mas é uma questão de precaução e defesa do doutor.
Muito bem, muito
obrigado.
Pode
ser acusado de infringir o segredo profissional pelo Banco de Portugal. Veja lá.
Não me parece. Mas, ó Sr. Deputado, mas eu já li o conteúdo. Não tenho dúvidas nenhumas em deixar aqui, sim? Mas, dá-me cópia.
Aliás, já devolvi o código.
Sobre a titularidade do Banco Insular, já respondi, não sei em que ponto é que neste momento poderá estar a indagação da titularidade da parte do BPN, da titularidade do Banco Insular. O offshore que citou, com sede em Gibraltar, está de facto na rede. Que montante poderá aparecer, a montante do Banco Insular poderá aparecer, e que poderá ajudar a definir a titularidade. Quanto aos árabes, se são fundos soberanos ou se são investidores privados, houve de tudo. Mas não vou concretizar, não vou identificar, não é? Não passa por aí a minha presença aqui na Comissão de Inquérito. Acionistas responsáveis por práticas ilícitas ou por negócios ruinosos, é a pergunta? É, sim. Irresponsáveis porque tinham conhecimento da situação. Eu já referi aqui na comissão que, a meu ver, muito poucos acionistas estavam por dentro da situação do grupo. Muito poucos acionistas participaram em negócios com o próprio grupo.
E de modo que será um erro, vai desculpar-me, será um erro de generalização estar a falar em acionistas do grupo PSLN como responsáveis pela situação do grupo. A maioria esmagadora dos acionistas do grupo PSLN são pessoas que nada têm a ver com o que se passou no grupo PSLN. Sr. Deputado Nuno Melo, se o Banco de Portugal fez recomendações sobre o aumento de capital social do BPN, levei a operação cabaz, tal qual assim pensada, talvez à segunda reunião, ou à primeira reunião, com o Banco de Portugal. O Sr. Governador conversou e fez sugestões sobre montantes da operação cabaz e sobre o pagamento ser diferido ou não diferido. O Sr. Governador do Banco de Portugal trocou algumas impressões connosco em mais de um momento sobre isso. Mas a operação cabaz foi concebida por nós e foi apresentada como tal já ao Banco de Portugal. Pergunta se o Banco de Portugal fez alguma advertência sobre o papel comercial emitido pela SNN Valor para fins de ir à operação cabaz. Nós apresentámos a operação, o papel comercial ao Banco de Portugal, demos-lhe conhecimento, dissemos que a operação era importante, a operação, o papel comercial da SNN Valor era importante para a operação cabaz, não tivemos nenhuma advertência da parte do Banco de Portugal. Quanto à mensagem de correio eletrónico enviada no dia 26 de junho de 2007 por um quadro do Banco de Portugal para o BPN sobre o Banco Insular, se o Governador me falou disto, nunca me falou. Eu falei disso ao Sr. Governador, ele não disse-me que não conhecia o assunto. Mas, na verdade, há aí uma interpelação do Banco de Portugal ao BPN, se não estou em erro é ao BPN, ou ao Grupo SLN se quiser, sobre as relações com o Banco Insular, relações de crédito, relações de participação acionista, claro, ou outras, e tanto quanto saibamos, não houve qualquer resposta do lado do Grupo SLN. Que, evidentemente, coloca a questão de saber se a supervisão ficou satisfeita com a ausência de resposta sobre um dossiê tão importante como o do Banco Insular. Depois, o deputado Nuno Melo pergunta por uma conta do Montepio Geral para transferências do BPN. Se o Governador alguma vez me falou disto, não, que eu tenha presente. Pergunta também se o Banco de Portugal questionou sobre transferências entre BPN Cayman, Banco Insular e BPN, de que o Banco Central do Brasil terá feito referência. Não, o Banco de Portugal não nos questionou de que eu tenha notícia, que tenha presente. Atenção, nem todos os ofícios de assuntos mais correntes me passaram pelas mãos, evidentemente, não é? Só os assuntos mais substantivos é que viriam ao meu conhecimento. Uma coisa relativamente mais específica ou mais de rotina não tem que vir sequer à administração, pode estar delegada numa direção. A resposta, não é? A sua pergunta, Sr. Deputado Nuno Melo, sobre eu notei, presidente da CI, não sei, falta grave. Ah, sim, é uma interpretação, senhora presidente, não é a mim, não foi a mim, exatamente.
É um esclarecimento da pergunta, não é um esclarecimento.
Não, senhor, estava a relembrar a questão.
Exatamente, não é para mim, propriamente.
Que era para a Vossa Excelência.
É?
Se entende, face aos factos que relata, e ao conhecimento que tem dos estatutos do Banco de Portugal, que esses factos traduzem ou não uma falha grave e reiterada da supervisão.
Eu acho que já respondi a isso várias vezes. Quando respondo, subentende-se que conheço a lei, conheço os regimes legais e, designadamente, conheço a lei orgânica do Banco de Portugal e conheço o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. E é ao abrigo desse conhecimento e também com conhecimento de causa, conhecimento dos factos, que disse, digo e direi, houve grave e demorada falha de supervisão bancária em Portugal. Sr. Deputado Nuno Melo, respondi às suas questões? Permita-me que lhe diga que me surpreende que tenha duvidado do meu conhecimento da lei aplicável.
Oh, Sr. Doutor, Sr. Presidente, permite-me.
O Sr. Deputado Nuno Melo depois dirá que desde o princípio está muito interessado nesta frase, não é verdade?
Não, é que eu não quero que em nenhum momento passe pela cabeça do Dr. Miguel Cadilho que eu duvidei que conhecia. A questão foi...
Sei, então duvidou da minha capacidade interpretativa da lei.
É, o Sr. Miguel Cadilho já demonstrou que tem uma grande capacidade de entender as perguntas que os senhores deputados lhe colocam.
Eu sei, mas é precisamente porque eu sei que terá até um conhecimento privilegiado de todos esses diplomas que se me suscitou a questão. E, portanto, desse ponto de vista, louvando de poeta.
Exatamente, está tudo esclarecido, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado.
Deputados, deixem o Sr. Miguel Cadilho, que já é muito tarde e veio aqui em condições de saúde, de alguma debilidade. Eu, com certeza, mais do que qualquer um dos senhores deputados, estarei em condições de entender, pedir-lhes que facilitassem a tarefa. Há um depoimento que está a ser tão concreto, tão extenso, tão pormenorizado.
Sr. Deputado, Sra. Presidente da Comissão e minha estimada amiga Sra. Doutora Maria Bem Roseira, permita-me que esclareça que a minha... debilitude, é assim que se diz? A minha debilidade, a minha inquietude quanto à minha saúde, diz respeito apenas a uma ordinaríssima, mal criada gripe, e mais nada do que isso.
Exatamente, e este ar-condicionado poderá pegar esta gripe a todos nós, de maneira que sairemos daqui. Deputado Nuno Melo vai apanhar um vírus como castigo. Faz favor, Sr. Miguel Cadilho, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo. Sobre o Banco Insular, contradição entre dois presidentes, que aliás são consecutivos. Um, Abdul-Aquil assumiu que o BPN é dono do Banco Insular, outro, a minha administração, não diz o contrário, diz é que não tem suficiência jurídica para concluir quem é o titular autêntico e de facto do Banco Insular, porque de direito há várias pessoas que são talvez, como eles dizem, testas de ferro, mas nós não conseguimos reunir bases suficientes para concluir aquilo que o Dr. Abdul-Vakil e a sua administração concluiu. Foi só isso. Não concluímos o contrário. Mas eu compreendo a sua perplexidade, não é assim? Não percebi a pergunta sobre o ano 2003. Não percebi, mas não vou responder. Não percebi e não vou responder.
Mesmo que percebesse.
O que leva o governo a decidir a nacionalização... ou seja, o que é que motiva o Governo? Pergunta-me novamente o Sr. Deputado João Semedo. Eu acho que o Governo é que poderá responder.
eu não excluo que haja motivações que não tenho que identificar. Cada um fará a sua leitura, cada um fará a sua resposta. O que volto a dizer é que a conjugação de coisas era esta. Pela primeira vez, no grupo SLN, estava uma administração a banir práticas ilícitas, a identificar o passado de ilicitudes e de negócios ruinosos e a identificar os seus responsáveis. Pela primeira vez. Era algo que, pelo menos no grupo BPN, deveria continuar. Continua no grupo SLN, mas sem BPN. Pela primeira vez, também, são levantadas imparidades. Com aquele volume e com aquela consequência que as imparidades têm na economia e nas finanças do grupo SLN. Pois, nesta conjugação, há uma proposta concreta que evita a nacionalização, se for bem sucedida, na sua execução, naturalmente, mas a administração diz que se atravessa por ela. Rejeita-se isto nesta circunstância, nesta conjugação, repito. Estávamos a levantar situações de ilicitude, de infrações, de negócios ruinosos. Estávamos a identificar responsáveis. Estávamos a levar casos a quem tem poderes para o resolver e atribuir responsabilidades. Estamos ao mesmo tempo, e fizemo-lo, a dizer as imparidades são estas. E somos travados neste percurso, quando apresentámos uma proposta concreta. Cada um fará a sua leitura, nós achamos que não foram razões económicas nem financeiras que ditaram a nacionalização do BPN. Porque a queixa contra incertos? Porque os nossos juristas acharam que deveria ser contra incertos, e mais não digo porque estamos sob segredo de justiça. Não é assim? Mas a ação contra incertos que pusemos na Procuradoria-Geral da República tem matéria bastante para ser consequente e conclusiva. Não percebi. Naturalmente. Muito obrigado por essa achega. Muito obrigado. Sr. Deputado Marcos Júnior, com os vários considerandos que fez, pergunta-me se continua a pensar se a nossa proposta era a melhor. Mesmo com a crise financeira. Claro que sim. Agora, a nacionalização causa os seus estragos. A nacionalização, por exemplo, pode ter sido a grande razão impeditiva de vender a Companhia de Seguro Real, que é nossa, da SLN, e da Real Vida, que é BPN. Desde logo isso muda as coisas, muda alguma coisa às coisas. E, por exemplo, ao não vender o Real, que está acima do BPN, nós ficamos impedidos, parece que ficamos impedidos, de injetar a receita da venda da Real no BPN, que era o que nós tínhamos previsto no nosso plano. Claro que sim, eu disse, todo o plano é contingencial. Todo o plano. E a categoria de quem propõe-se executar um plano, se for responsável, naturalmente, a categoria é fazer o risco calculado, não é? Eu sei que nestas circunstâncias o risco calculado é muito difícil e é de grande responsabilidade. Mas nós assumimos-lo. Agora, se daqui a uns meses me pergunta se continuo a achar se o nosso plano era o melhor, bem, não sei que estragos é que vão resultar da nacionalização e que coisas ficam pelo caminho, não é? Respondi, Sr. Deputado. Obrigado. Eu sei, Sr. Deputado, que provavelmente
provavelmente também estaremos aqui em campos que a doutrina, o pensamento, a ideologia, a posição política de cada um de nós poderão contribuir para se escolher uma solução ou outra. Mas sabe, Sr. Deputado, com toda a admiração que tenho por si, de longa data, éramos jovens, com toda a admiração que tenho por si, eu sou pela iniciativa privada, mesmo quando ela erra. Não sou pela nacionalização. Por razões de princípio e de valores também, que não serão os mesmos. Mas isso não nos implica, a nós os dois, que tenhamos admiração, pelo menos eu por si, Sr. Deputado Marques Júnior, admiração sempre, porque faz parte daquilo que eu mais prezo. Muito obrigado.
Um sublinhado da honra, Sr. Deputado, se faz favor.
É só para dizer o seguinte, é que eu percebo o que diz o Sr. Dr. Miguel Cadilho, eu não estou em desacordo com ele, as questões ideológicas estão também presentes, tudo isso, mas creia, com toda que eu digo isto com toda a convicção, que esta questão, no exato estrito princípio que eu coloquei, não é de facto uma questão ideológica, não coloquei como uma questão ideológica. E Sr. Doutor, não vamos discutir isso agora, podíamos falar sobre isso, sobre o problema das selvas nacionalizações, do quadro em que foi, não foi uma racionalidade económica, não foi questões de ordem política, etc, etc, que a conjuntura podia justificar, mas não vamos discutir isso agora. Agora, de resto, a questão que eu estava a colocar era estritamente, do ponto não ideológica, estritamente, digamos, de princípio, no sentido de saber, que o Sr. Doutor, uma vez que o Doutor disse que a sua situação, a situação que apresentava, como aliás reconhece, o que é uma evidência, aliás, que era uma situação, como todas as situações, um plano que tinha riscos. Um plano feito, digamos, em plena crise, perspectivando já e objetivando aquilo que era a evolução da crise e, portanto, um plano consciente, racional, objetivo, não discuto isso. É evidente, mas todos nós sabemos é que, e era esse aspecto que eu queria que a doutora dissesse, e respondeu com a sua resposta. A minha questão é a seguinte, é que de outubro para cá e todos os dias nós temos a ver uma evolução muitíssimo grande da situação e era saber se ainda continuaria a pensar da mesma maneira, não na perspectiva que a colocou na sua proposta depois da nacionalização, mas se não tivesse havido nacionalização e tivesse hoje que apresentar a proposta hoje, não era depois da nacionalização, se hoje apresentaria a mesma proposta, portanto é esta, não era depois da nacionalização e com os tragos que eventualmente a nacionalização faz. Era, digamos, se não tem havido nacionalização.
Sr. Deputado, já se percebeu a sua questão, agradecia que não continuasse.
Os meus cumprimentos e os meus respeitos também ao Sr. Dr. Miguel Cadilho.
Muito obrigada, penso que concluímos bem esta audição. Penso poder interpretar o sentimento de todos agradecendo ao Sr. Dr. Miguel Cadilho o pormenor, digamos, o facto de ter respondido pergunta a pergunta, dando todas as informações que considerou entender dar, também a disponibilidade que manifestou para, em relação a algumas respostas, avaliar junto dos seus advogados se poderia enviá-las ou não e outras comprometendo-se a enviá-las, não dispondo agora nestes elementos e, portanto, resta-me agradecer-lhe esta sua prestação, que foi com certeza um momento muito importante para o cumprimento do objeto desta comissão em inquérito. Creio que tive muito gosto em revê-lo. Muito obrigada por tudo. E as suas melhoras, doutor.